eu fiquei sabendo que a gente teria esse filme de terror, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, principalmente sobre algo conceitual dele, que ficou bem claro e que foi vendido como tal, é um pouco dessa inovação sobre o filme ser basicamente quase inteiro durante o dia, né? Era uma promessa do tipo, cara, você não precisa do escuro, você não precisa da noite pra meter medo em alguém. Assim, isso é muito legal, isso chama atenção. Pra mim, me interessei ainda mais por ser um filme do diretor Ari Aster, né? Que pra quem não sabe, foi o cara que dirigiu Hereditário, que é um filme que dividiu opiniões, a gente fez aqui o podcast, o pessoal achou que a gente fosse gostar mais ou gostar menos. Mas que é um cara que, independente do que faça, chama bastante atenção, né, Ira?
Pra você que não gostou, porque eu vi muita gente reclamando também, nossa, adorei Hereditário e me decepcionei com o Midsommar. Gente, são filmes diferentes, com objetivos diferentes. Se entrelaçam, mas o diretor não quis fazer uma continuação. Então você não precisa ficar chateado, achando que é diferente daquilo que você viu. É pra ser diferente daquilo que você viu.
Sim, isso é muito interessante porque toda vez que a gente tem esses filmes que são bastante marcantes, né? Não tem como não comparar, né? Você vai colocar aquilo em perspectiva. E pra mim, pessoalmente, eu vou até perguntar aqui pra bancada da mesa, ele é um filme que ele é tão distante do Hereditário no meu conceito, no meu ponto de vista. Vocês têm essa noção ou tô só viajando?
Pra mim não tem nada a ver, tipo 0%.
É.
Se eu não soubesse que é o mesmo diretor, eu não ligaria os pontos e... Enfim, se alguém vê alguma relação, eu acho que a pessoa tá viajando.
Avisa aí o ouvinte que vai ter spoiler pra caralho, que eu vou fazer um comentário meio spoilerento.
Ouvinte, vai ter spoiler pra caralho.
Não fica bravo com nós, não. Eu acho que só tem uma coisa que diz que é Ari Aster. E agora eu preciso ter mais filmes dele na minha biblioteca, né? Esperando ansiosamente pelos próximos. Mas Ari Aster tem uma fixação com cabeça, né? Cabeça sendo destruída, cara.
Eu achei excelente.
Ele tem um negócio com cabeça. Então...
Era por isso que você tava rindo?
Achei maravilhoso. Nossa, porque todas as vezes que eu tô vendo filme de terror, eu quero ver. Eu odeio quando, tipo, corta e fica fazendo aquele jump scare, aquele suspense.
Você gosta do gore?
Eu gosto de ver.
Não, eu não gosto de gore, eu gosto de suspense. Eu acho que foi uma mistura ideal ali de gore com suspense.
Sim, porque ele não é um gore agressivo, de espirrou.
Rapaz, é agressivo.
É agressivo.
Tá bom. Você gosta. Eu também acho,
mas,
ok,
gente,
mas
não
é
tem
agressivo.
Problema um pouco de agressão se tá for bom. Consentido.
Spoiler.
Isso. Então vamos comentar bastante sobre esse filme bíblico Midsommar logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
De recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Não para, que eu tenho recadinhos excelentes aqui agora pra você. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está escutando, a você, meu querido nobre ouvinte, você, Armando, pra você, Lucas, pra você, Natália, que tá aqui escutando a gente, isso mesmo, olha aí, ó, aparecendo locutor de rádio, só que com essa voz de lelesque carioca. Gente, muito obrigado, sempre, muito obrigado a você, apoiador, que está aqui com a gente. A gente já mostrou nas nossas redes sociais alguns spoilers do que vai acontecer em outubro, então a gente sempre pede encarecidamente para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter @mundo_freak, além, obviamente, lá a gente dá RT em todos os membros da casa, você pode achar a gente, no Facebook, facebook.com/omundofreak, obviamente sem acento, ou então coloca lá na busca Mundo Freak que você acha a gente também, e no Instagram, cara, não poderia ser mais fácil, @mundofreak, tudo junto. E aproveitando que a gente tá falando sobre Instagram, a gente está prestes a bater 10 mil seguidores no Instagram. Vamos lá dar uma forcinha, porque quando a gente bater essa meta, a gente consegue alguns recursos legais no perfil, né? Como o tal do arrasta pra baixo. E aí vocês automaticamente, opa, lançou o episódio, aparecer no Instagram, você arrasta pra baixo, você é direcionado pro link do episódio. Olha que massa. Além de muitas coisas legais, né? Como produtos e coisas bacanas que a gente pode colocar lá, que fica mais fácil de vocês acessarem e não precisa ir na bio pra clicar em link e coisas nesse sentido, né? Fica mais fácil pra vocês. E além, é claro, vocês vão ficar sabendo antes de todo mundo das nossas atualizações. Para você que é apoiador, em breve também vamos estar lançando um e-mail, imagens e vídeos, né, de bastidores do que tá rolando, que vai rolar em outubro. Então, fiquem de olho. E é claro que eu tenho um recadinho, um lembrete pra você. Maiara e Annabelle, hora extra, lá no Catarse, catarse.me/MEA hora extra. Tudo junto? Ou então, vem aqui no link desse episódio, estamos reformulando aqui o site, os links estão ficando cada vez mais bonitos. Então você entra no post desse episódio e vai estar lá pra você apoiar Maiara e Annabelle, que é um quadrinho fantástico. Pra você que curte esse estilão mais Scott Pilgrim, com uma pegada brasileiríssima, brasileiríssima, de uma dupla dinâmica que precisa trabalhar junta pra acabar com demônios, bruxas e vagantes, não, isso é o meu livro. Mas pra acabar com seres sobrenaturais que estão aí colocando em risco a população brasileira, fica aí a indicação pra vocês. E também uma segunda indicação aqui, Morte ao Troll Vikings, aqui do nosso queridíssimo Eduardo Cassi. Cara, o Cassi, ele é um escritor de mão cheia. Agora, ele se uniu aqui com Carlos Seco e prepararam um quadrinho. Então, se você gosta da série Vikings, você gosta aí de Bernard Cornwell, você vai com certeza curtir aí esse quadrinho. Cara, preto e branco, maravilhoso, super violento. Pra você que curte a temática nórdica, a temática dos Vikings, você vai se amarrar. E, cara, sério, de boa, de boa. 60 páginas de batalhas e coisas maravilhosas aqui pra vocês e um preço super módico. Então aproveitem o preço Catarse, que é muito legal, muito legal. Indico o projeto, indico o Cassi, indico a galera da Draco, que eles sempre fazem um trabalho maneiríssimo. Draco, vamos trabalhar junto? Vamos lá então. Último recadinho da noite antes de vocês conseguirem ir pro Midsommar. A gente tem um recadinho aqui da Penumbra para vocês. Para você que é ouvinte novo e ainda não conhece, nós do Mundo Freak temos uma parceria antiga com o pessoal da Penumbra Livros, a editora que lança a série Demônios, Bruxas e Vagantes, que tem o Calcifero, e o Martelo das Feiticeiras, a sua continuação, que são os meus livros. Olha aí. Em breve fica aí notícias quentíssimas, hein? Em breve, e-books, tá? A gente tá reformulando o e-book do primeiro e a gente vai lançar finalmente o e-book do segundo. Então, galera, olha aí, ó. Segure o dinheirinho que, cara, vocês vão conseguir ler essas obras fantásticas, mas deixa a parte. Mas enfim, a Penumbra é a editora que lança livros com temática da magia, do ocultismo e do esoterismo. E também alguns temas de ficção que envolvem essa temática, como os próprios meus livros. Tem o livro ali, que é da galera do Mitografias, né, dos mitos modernos, que é uma antologia de contos sobre mitos. Como é que os mitos funcionam hoje em dia? É muito legal. Então, a galera da Penumbra também participa lá do nosso podcast irmão, o Magicando com CK, tá bom, gente? Se ainda não ouviu, fica a dica também pra você que gosta desses assuntos mais esotéricos. Mas por que eu estou falando hoje da Penumbra? Porque eles têm um recado importante de verdade pra dar pra vocês. A editora está tomando seu achocolatado preferido, está crescendo fortinha e com muquezinho. Nesse último ano, ela mudou pra uma sede nova, aumentou estoque, etc. Mas até aí, isso tudo acontece nos bastidores e não afeta diretamente a você que está ouvindo, a você leitor e leitora. Mas a última consequência desse crescimento é positiva para você, então fica ligado. Eles estão trocando a plataforma da loja online. O que isso significa? Mais segurança para os seus dados, mais agilidade nas entregas e, acima de tudo, você vai gastar menos para conseguir seus livros. É isso aí. Você vai ver que os preços do frete ficaram ainda mais baratos e que agora existe a opção de envio por registro módico, que demora um pouco mais, mas tem preço fixo para todo o Brasil. Ou seja, quem mora no interior de Sergipe, por exemplo, vai ter uma opção bem mais barata de frete do que PAC ou SEDEX. E isso vai ser o tempo todo, não é promoção. Além disso, você vai poder parcelar seu pedido em até 12 vezes, antes só podia 3. Então olha aí, você pode pegar um kit Penumbra a perder de vista nessa Black Friday e ainda vai vir com frete mod que, ó, você vai conseguir aí colocar o atraso em dia, rapá. Só tem um porém. Para usar essa nova loja, você vai precisar se cadastrar novamente. Caso já tenha comprado alguma coisa na Penumbra no passado, você pode fazer isso a qualquer momento. Mas até o final do dia 13 de outubro, esse mês 13, olha aí, ó, data da bruxa, você vai ter vários bons motivos para fazer logo essa atualização. Primeiro, vai ter pré-venda do relançamento do livro Cabala, Clifote e Magia Goética, um dos pedidos pelo público, com frete grátis para todo mundo. Segundo, também vai ter um cupom de desconto de 20% para todos os produtos da loja. E terceiro, se você quiser outro item em vez desse relançamento, vai ter cupom com frete grátis para todo o Brasil. Então é o seguinte, a nova loja vai entrar no ar a partir de segunda-feira, essa segunda agora, ou seja, não é agora que você está escutando isso, daqui a alguns dias, dia 7 de outubro, na parte da manhã. Esses benefícios todos e o relançamento só vão estar disponíveis na loja nova. Não adianta tentar aproveitar assim que sair esse podcast. O endereço vai continuar o mesmo, loja.penumbralivros.com.br, e só dá para escolher um dos dois cupons. Muda 20, tudo junto, para 20% de desconto, ou muda frete, para quem quiser frete grátis. A pessoa que for esperta vai conseguir comprar o livro com frete grátis, descontão, e além disso, parcelado em 12 vezes. Acabou a desculpa? Aproveita porque a mamata acaba dia 13 do 10. Então, galera, vamos aproveitar nessa transição. Você faz sua transição para a nova loja a partir do dia 7, então tá, segunda-feira de manhã, hora do almoço ali para não ter erro, você entra, faz a sua transição, se cadastra novamente e você vai garantir muitas coisas legais aí. Tá bom, gente? Então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo vocês terem ficado mais um pouquinho nesses recadinhos. E é aquilo. Bora lá pra Midsommar, porque o dia chegou e a noite nos espera. Bora lá. Muitos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu quero ficar no escurinho, me sentindo em segurança, porque hoje nós vamos comentar sobre a febre do momento que está nos cinemas atualmente, que é Midsommar. É, nome do Joe, né? Nilsommar, Midsommar, Midsommar. Não é uma
foi
piada legal?
Tão errado, Andrei.
Cachorro chora.
Não foi legal a piada? Tá tudo bem.
A lagriminha.
A lagriminha do cachorrinho.
Lindo ou mal Sub-Zero brasileiro,
você
não?
Você deixou até o Vinícius perplexo. Ele tava te olhando com uma
fiquei
cara
embaraçado.
Assim.
Ah, é?
Nossa, eu só fiquei pensando, nossa, lá em Registro eu conheço tanta gente com nomes assim. Lindomar. Midsommar.
É, então. Diretamente de Registro, Midsommar está no cinema. E vamos comentar bastante sobre esse filme. Cara, que filme, né? Simbolicamente, a gente tem muita coisa pra comentar, pra discutir, comentar, inclusive, cinematograficamente, do novo diretor. Aí, novo diretor não, do mesmo diretor do Hereditário. E pra me ajudar, temos aqui ela, a nossa runóloga Juliana Pozilago.
Fui assistir a esse filme com menos 10 de expectativa. Quando vi que tinha umas runas no cartaz, falei, nossa, lá vem essa merda, vai cagar tudo. E não é que me surpreendi, menino?
Olha aí, rapaz. E temos aqui também nosso queridíssimo Mago Negro da Estreva, Vinícius Herrera.
Achei legal esse remake do Homem de Palha.
Olha aí.
Oh, Wickerman.
Entendi. E nosso Mr. Robot pessoal, nossa queridíssima Lívia Andrade.
Gente, eu fui ver esse filme me cagando, porque eu não sou uma pessoa de ver filme de terror. E agora eu quero ver mais pelo menos 2 vezes.
Olha aí. O que talvez indique que talvez não seja filme de terror, hein? A velha discussão de sempre voltando. E a gente vai ter novamente, pra me ajudar, temos aqui ela, a nossa queridíssima Luz... Raio, sol, estrela, Ira Croft.
Oi, gente, tudo bem? Eu queria dizer, Vinícius, muito obrigada, porque eu também fiquei pensando, o Nicolas Cage deve estar chorando vendo esse filme.
Cara, Midsommar, vocês gostaram?
Primeiro, é Midsommar? Eu não tinha ouvido ninguém falando desse jeito.
Midsommar.
É Midsommar.
Foda-se, é o Lindomar, é o Midsommar. Foda-se vocês com essas pronúncias escrotas aí de vocês. O Midsommar, vocês gostaram do Midsommar ou não?
Sim!
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 Bastante?
É? Então só eu que achei mais ou menos.
Bem louco. Tu achou mais ou menos?
Eu achei mais ou menos.
Por quê? Jura?
Eu achei mais ou menos. Eu não...
Eu achei ótimo, só não é terror.
Sim.
É, exatamente, não é um filme de terror. Porque se eu consegui ver todo e eu estava rindo em determinado momento, não que seja engraçado.
É, realmente que tem cuidado, probleminha hein? Mesmo.
Que aí o ouvinte vai falar que a gente falou que o filme é ruim. Se você fala...
Mas
que...
aí o problema do filme.
Faz com o Neil Keller aí. Faça com o ouvinte.
Não, mas assim, eu tenho duas
coisas... Mentira, ouvinte.
Eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é a seguinte. Eu acho que ainda é um filme de terror, porque segundo o nosso podcast sobre pós-horror, na minha definição pessoal, que obviamente ninguém é obrigado a ter, o meu conceito de terror, ele é muito abrangente. Porque terror é tudo aquilo que me incomoda. Dentro desse ponto de vista, muita coisa é terror.
Política, por exemplo.
Exatamente o que eu estava pensando. A política atual, pra mim, é um
terror. House of Cards deve ser terror.
Não, mas
pesado.
Não me incomoda, não. Eu acho divertido.
Nossa.
Eu também achei Midsommar divertido.
Sobre esse negócio de incômodo, né, que você falou. Eu não tinha percebido algumas pessoas sofreram alguns incômodos. E só depois que eu ouvi um ouvinte chegou pra mim, no encontro que a gente estava, ele falou assim, pô, eu me senti incomodado porque teve uma troca de valores, uma troca de gênero. E aí eu fiquei pensando, caraca, é verdade. Eu me senti muito confortável porque desta vez não era comigo, com mulheres. Sabe, cenas ali que mexeram com homens.
Muitas reviews falam que os homens saem muito mais incomodados desse filme do que as meninas. E obviamente a gente sabe por quê.
Exatamente, eu fiquei pensando, pô,
beijo, Christian.
Exatamente! A vida inteira foi tão normal pra gente, pra que essa violência fosse com a mulher. E não estamos falando do gore, estamos falando da violência...
Psicológica.
Psicológica ali, a manipulação psicológica. E aí quando me falaram isso, eu... Caraca, é verdade, né? Se fudeu, bem feito.
E tendo em vista que pra mim... qualquer terror é desconforto, pra mim aquilo é filme terror, principalmente no ponto daquele relacionamento, que pra mim aquilo ali me incomoda demais.
Aquele relacionamento é um terror.
Eu juro pra vocês, eu olhei pra ele e falei, Ira, se um dia a gente se tornar isso, pelo amor de Deus, termine comigo, porque aquilo ali, meu Deus do céu.
Eu tava pensando a mesma coisa, assim, eu tava vendo aquele relacionamento, eu disse, nossa, meu relacionamento é muito bom.
Exatamente, e entra em terror como, pra mim entra como terror como 500 dias com ela e Garota Exemplar, também é terror pra
que
mim.
Que são vendidos como romance.
Não, aquilo é terror, 500 dias com ela é terror.
Então, mas
mano,
o que eu acho que pega de verdade em relação a como o filme é vendido, é o lance de, é o filme de terror que passa todo de dia e que dá medo. Primeiro que eu acho que o filme dá medo. O filme deixa desconfortável, como o André colocou, mas medo não dá. E outra coisa é o título SBT que deram aqui no Brasil, que é o Medo Não Espera à Noite. Ah, vai se fuder, meu irmão.
A versão Record, né, mano? Sempre tem que dar esse título bosta, sim, né?
Foi o que aconteceu com...
tem uma lei, eu acho.
Tem uma lei. O
pra
filme tem que ter um nome em português.
É, mas pra classificação que acontece isso. Não, mas esse nome apelativo é coisa...
Não, assim, o filme precisa ter um nome em português, mas podia ser, sei lá, Solstício de Verão, podia ser O Festival, podia ser uma porrada de
ou
coisa.
Ou Solstício de Verão.
Nossa, mas aí vai chegar o casalzinho e vai lá, Midsommar, Solstício de Verão. Nossa, que nome bonitinho, eu vou lá ver.
Agosto, vá mesmo.
A situação é a seguinte, da tradução. Ou você traduz o nome do filme, ou você não traduz o nome do filme e coloca um subtítulo.
Já sei um título bom em português. Festa de São João do Kleber.
Eu tenho.
São João do Inferno, né? Enfim, vamos comentar um pouquinho sobre a sinopse? Bem, a gente tem essa menina, mulher, esta adorável personagem chamada Dani, em que ela acaba de perder os seus parentes, os seus únicos parentes, é o que dá a entender, né? A sua família, né? Os seus pais e sua irmã, através de uma coisa muito esquisita, né? A irmã se suicida e acaba matando os pais juntos, né? Em uma cena super forte.
É bipolar, né?
E é uma construção muito legal, né? O que mostra como o diretor é bom, porque ele poderia fazer de todas as formas possíveis e imagináveis um simples suicídio tão já retratado no cinema, principalmente dessa forma. E ele faz de uma maneira muito chocante, que já mexe um pouco com você já deixa ali, tipo, acho que ninguém duvida do trauma da menina, da forma como o cara conta como as coisas acontecem, né? E o que é muito interessante, que o filme ele acompanha essa personagem através desse trauma e através dessa perspectiva do olhar dela com um relacionamento que não chega a ser necessariamente abusivo, mas é um relacionamento muito merda, né? É um relacionamento muito
fode,
ruim.
Não fode, mas também não sai de cima.
É aquele, cara, infelizmente muitas casas, né, por aí, né, que a gente conhece. E só que esse, eu acho que dá um pontinho a mais de exagero pra gente ficar muito incomodado, né, e ele consegue fazer isso muito bem. E o que acontece? Eles acabam indo pra uma viagem pra Suécia, né?
Pra Suécia.
Pra Suécia, em uma vila super isolada, onde acontece o solstício de verão, que no caso, Midsommar, ou Midsommar, segundo as pessoas que... Sim. Eu não gosto.
Segunda linguista.
Segunda... A linguista, quem manda a minha língua sou eu.
Eu ia fazer uma piada, mas melhor eu ficar quieto. Vai.
Mas Midsommar é uma tradução de solstício de verão, né? É o que significa no sueco.
Não é o solstício? Ou é o meio do verão?
São as duas coisas. Na realidade, o solstício de verão acontece no meinho do verão mesmo.
Exato.
E aí tem aquele lance que a gente não pode esquecer disso, porque eu acho que vai ser importante para próximos comentários, de que, gente, solstício é...
Espera que a gente está recebendo neste momento.
Eu esqueci a palavra.
Que é o papelzinho aqui, você precisa gravar.
Tradições de solstício de verão tem todo ano. Tem, todo ano tem festinha. É como se fosse o São João mesmo.
Inclusive,
todo
se
ano.
Você ouvinte, pegar um avião e for para os países do norte, você pode participar.
Sim.
É aberto, é uma coisa que acontece nas vilas.
É legal.
Você não sabe se vai voltar, mas pode participar.
Mas lá, o que eles dizem e o que um dos personagens do filme, o Pelle, que estuda lá com eles, né? Está nos Estados Unidos, mas vai com eles. Diz que, olha, estou chamando vocês porque essa festividade só acontece de 90 em 90 anos. Então vamos deixar claro aí que na real não é isso, gente. Tem festinha todo ano.
Não, eu acho que no filme ele fala que essa festa acontece sempre, mas essa é tão especial.
Que só acontece a cada 90
anos.
E
é da
família. Então. E é especialmente da família dele.
Não, ele fala bem no início. Essa festividade que vai ter é especial porque ela só acontece a cada 90 anos.
O que eu entendi, e eu posso estar errado, é que rola uma festa todo ano, mas uma festona de 9 dias de duração, fudida que nem essa, é só de 90 em 90.
É, então rola uma parada dessa.
Não é a mesma coisa que nós estamos falando?
Não. Então, eu tô entendendo pelo que vocês estão falando que essa nada é celebrado durante 89 anos
não,
e tem uma puta celebração.
Não. Ah, tá. Não. Ele quis levar eles esse ano justamente porque esse ano era o ano foda, que ia ter várias coisas acontecendo,
que
9 dias de festa.
Full experience.
Isso.
Foda foi mesmo, né? Não pra todo mundo.
Mas isso é interessante porque esse é um filme que, pra mim, diferente do Hereditário, os dois filmes, né? Eles seguem muito essa linha da A24, né? Que é essa produtora que trabalha com essa linha de terror, vamos colocar assim, né? Mais premium, né? É uma linha de terror um pouco mais intelectual em que
isso.
Não é simplesmente...
Gourmetizaram agora o negócio?
É, gourmetizaram até pós-horror, né? Essa galera é pós-horror.
Alta costura, alta literatura, agora alto pós-horror.
É, alto terror. É o pós-horror. E, enfim, mas é uma questão de tipo assim, é um diretor que, assim, ele não tenta deixar tudo mastigadinho. Isso ficou bem claro no Hereditário.
Eu discordo em gênero, número e grau.
Eu também.
Ele não explicou nada no Hereditário. Eu não vi Hereditário, gente. Mas isso que todo mundo fala é que não explica. Acho que ele ficou muito puto com as pessoas dizendo: ah, ninguém entendeu essa porra, então eu vou desenhar.
E ele literalmente desenha.
No início de cada terço da história, ele desenha. Ele fala pra você: olha, é isso que vai acontecer. Ele mostra desenhinhos. Aí chega naquela parte que já terminou de mostrar todos os desenhos, aí ele mostra outro desenhinho de novo. É história
desenho,
em quadrinho.
Desenho, ação, e ele entrega tudo o que ele se propõe. Ele encerra o filme, ele dá um arco pra gente, diferente do Hereditário, que ele deixa aquele ar. Nesse daí, não. Aquele propósito ali. Tanto é que a gente até comentou: pô, quero ver em casa, porque eu quero pausar pra ver as ilustrações, pra ver os quadros.
Eu concordo com vocês. Principalmente a minha maior crítica com relação a esse filme em específico, é com relação a ser um pouco didático algumas partes. Só que eu acho que ainda ele é um diretor que ele não se preocupa em descriptar todas as linguagens que ele usa naquele filme. Não é muito óbvio. Por exemplo, no Hereditário, você não consegue perceber de primeira que aquela luz que reflete a todo momento é a presença demoníaca se manifestando. Você precisa de prestar bastante atenção ou assistir o filme mais uma vez pra entender o que aquilo tá acontecendo.
Até só um pouco de bom senso.
No Midsommar, ele usa muito de linguagem críptica, simbólica, pra explicar muitas coisas do filme. E se você mergulha ali, sem entender um pouco, sem estar prestando muita atenção, você consegue ficar perdido fácil.
É tudo explicado, mas não tem uma pessoa abrindo a boca e falando.
Exato.
Né? É explicado.
É desenhado.
Então,
é desenhado,
mas
cara.
O cara fez o filme. Você só tem que assistir prestando atenção. Você tem que ter um pouquinho de brio. Você quer os negócios entregue? Vai assistir, sei lá, mano. Vai assistir... não vou falar porque eu vou ofender meu amigo. Fala um outro exemplo.
Ofende, amigo.
Não, eu ia falar. Vai assistir Velozes e Furiosos, mas deixa eu falar outro filme. Sei lá, mano. Mas Rambo. Assim, cara, é pra pensar um pouquinho.
Vamos falar todos os filmes que eu vi nesse
gosto. E é por isso que nos Estados Unidos o pessoal tem 1 milhão de coisas na internet agora falando, ai, explicando o final de Missão. Meu amigo, o que que você não entendeu?
Principalmente no final, né?
Você não entendeu. Eu tô com nervoso.
Ouvintes, vocês precisam ver os olhos da Lívia neste momento.
Posso dar um exemplo?
Vai.
Tem um urso que aparece no início do filme e ele aparece no final do filme.
Uhum.
Por exemplo, qual é o significado do urso pro filme?
Está nos desenhos...
Vamos lá.
Porra, mas aí parece que vocês estão assistindo anime dos anos 90 com aquelas legendas explicando porque a era Sekugou. Aí tu tem que pausar a porra
não,
do desenho.
Não, ficar... não está implícito. E não tem easter egg. Como a Lívia falou, é direto ali. E
Eu não tenho culpa se você não entende.
Não, você não. Eu tô deixando de maneira geral.
Não, você, no sentido, o indivíduo que tá vendo e não entendeu o final de Matrix aí.
Meu Deus, pegou pesado agora.
Cara, o negócio tá explicado lá. Você não consegue... Se você não sabe o que é uma metáfora, se você não entende uma correlação, vai ver Velozes e Furiosos.
Então, mas essa é a questão. Nem todo mundo tá pronto pra ir pro cinema assistir metáfora.
Então não reclama.
Então não,
mas, assim,
não
reclama. Então não vai ver filme de pós-horror. Vai assistir...
Assiste Slasher. É uma delícia
Slasher,
também.
Vai ver
Amo.
Filme lá do casal Warren.
Eu ainda vou mais a fundo. Você falou assim, uma pessoa que não sabe vai entrar no cinema e não vai entender nada. Eu acho que entende sim. Ele tem o roteiro tão bem escrito, tão bem fechado, tão bem ilustrado que uma pessoa que tem conhecimento mágico vai entender todas as camadas e uma pessoa que não tem conhecimento mágico
vai entender a história que está sendo contada.
Tem uma metáfora que não tem... Lá vai spoiler. O filme pode ser visto como o final de uma relação. Ele tá contando, pode ser visto como a jornada de recuperação da menina. Pode ser visto como o final de uma relação. Tipo assim, ela acabando com aquela relação merda. Pode ter visto como um renascimento, como várias coisas. E isso, às vezes, é só uma metáfora. Não tem nada a ver de mágico nisso.
Minha interpretação favorita é que a menina tá descobrindo que o paganismo é o caminho da felicidade. Que bom é ver...
Não, calma. Todo mundo frio, não tá magicando, não. Desculpa, para com isso.
Por exemplo, né, vocês estão falando desse negócio de camadas de entendimento. Pra mim, desde que eu vi o pôster, eu brinco que eu venho tendo spoilers. Por quê? Porque eu entendo um pouco sobre runas.
Ela
colocou a mão no coração assim, eu entendo um pouquinho sobre runa. Filha da puta, dá curso de runa. Me faz entender, essa mula, esse animal que se cai de quatro, não levanta mais. Que se não tem capim, morre de fome. Me faz entender runa e não...
A Ju fez a mesma carinha do gif do ursinho, do Chris, assim... Eu não entendo de runas.
Tá, peraí, então vai.
Eu sou a porra de uma especialista de runas nessa caralha, e eu entendi tudo antes do filme começar por causa do...
Não, eu não entendi tudo, mas assim, conforme algumas... E eu vou falar isso, né, se vocês quiserem, durante o podcast, porque muitos símbolos, muitas runas que aparecem, muitas coisas que eles vão falando, pra mim já era tipo um puta spoiler. Tem uma hora lá que eu vou falar daqui a pouco, que eu botei a mão na boca e eu tava sentada entre o Léo Mitocôndria e o Frater MG. Aí os dois olharam pra mim, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Porque eu botei a mão na boca e falei, mano, vai dar uma merda animal agora.
Então, literalmente.
Então, por isso que eu falo que esse filme tem um monte de camadas narrativas e ele serve pra muita gente. Você só precisa ter um pouquinho de paciência.
O famoso Bril.
E, tipo, comprar. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos sair do comum. Vamos prestar atenção numa narrativa diferente. É só isso, gente.
Ou se você não quiser ver nada, você vai ver o quê? Um festival com pessoas de branco, muitas flores.
E muitos cogumelos.
E muitos cogumelos. O que não é muito diferente de muitos festivais que a gente tem aqui em terras brasileiras também.
Pois vou te contar que...
Falando sobre cogumelo?
Falando sobre cogumelo? Isso. Então, logo que eles chegam lá e dão um primeiro... Toma esse pacotinho aqui. Toma esse chazinho. Esse chazinho aqui vai fazer bem pra você. Vai ser ótimo. E uma das coisas que eu mais gostei foi o como ele mostra a pessoa tendo uma trip de cogumelo.
Você se identificou?
Cara, é muito... Muito próximo.
Real. Muito real mesmo.
Muito próximo da minha experiência.
Principalmente a florzinha pulsando.
As coisas estando meio...
A graminha nascendo no pé.
Vamos voltar um pouquinho pro início. Sabe uma coisa muito legal que eu percebi no filme? Que é a única coisa que, pra mim... Sei lá, talvez os cinéfilos consigam me corrigir, porque tem mais coisas próximas e tal. Mas uma das únicas relações que eu vi com relação ao Hereditário é que o Hereditário, ele começa... A primeira cena dele começa naquela casinha, que não é de boneca, né? Mas é aquela casinha modelo que a personagem principal faz, né?
Que é muito louco o trabalho dela, né?
E aí o que acontece?
Bonito.
A câmera vai entrando, que é tipo o molde da própria casa dela. A câmera vai entrando, vai dando zoom, 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 zoom no quarto, zoom no quarto. Aí aquele quarto é o quarto onde começa o filme. A transição, ela é muito legal. O que dá a entender que a cena, ela demonstra ali um pouco da sensação do filme inteiro, que é uma sensação de claustrofobia, mesmo sendo um filme onde ninguém tá preso. Ninguém tá muito preso em lugares fechados. Pelo contrário, quando estão em lugares fechados, tipo uma casa, mas não é nem uma casa muito apertada, é uma casa grande, de gente rica, né? Afastada, mas com teto alto, né? Paredes largas e afastadas. Ainda assim, você sente uma pressão muito absurda e claustrofobia. claustrofóbica que vai ditando meio que o teor do filme inteiro. E aqui no Midsommar, isso acontece muito com aquela primeira cena que é muito estalo, aquela piscada que mostra uma daquelas gravuras de luz do sol colorida, e de repente corta pra noite. E aí depois eu vou querer discutir um pouquinho dessa relação com a noite com o dia, mas eu isso pra mim me lembrou muito Hereditário, porque aquela gravura inicial ditou o quê do filme pra mim até o momento. Obviamente começa, tipo, tem um corte com a noite, tipo, muito diferente daquilo, só que o filme vai numa crescente pra se tornar aquilo, e isso foi uma das coisas que eu curti, assim, de linguagem. Isso foi bem bacana, assim. Mas vamos comentar um pouquinho sobre o filme, né? A menina, ela tá com aquele relacionamento merda com o namorado, de que ele tá meio que querendo terminar, querendo ser com outras meninas.
É, ele não tem humildade, ele não tem força de caráter pra terminar o relacionamento.
Não tô querendo defender filho da puta, não. Mas o que eu acho que pode ter sido
mas a motivação... Mas eu tenho até amigos que são.
Que eu acho que pode ter sido a motivação dele é o seguinte: ele sabia que a menina tava numa situação ruim com a família, que ela tava com os nervos enfrangados por causa da situação da irmã dela, antes da galera morrer e tal. E por isso ele não tinha culhão de deixar ela na mão, porque ele sabia que sem ele talvez ela ficasse pior.
Sim.
Então, apesar dele ter vontade de separar, ele preferiu...
Eu entendo isso, só que, amigo, você continuou,
não,
né?
Não, ele
então,
continuou sendo um cuzão.
Se ficou com a mina, você escolheu ficar.
Exato.
Segura o bonde até o final.
Ele foi cuzão, só tô falando que o motivo dele ter sido cuzão, eu acho. Porque se não fosse essa situação, acho que ele já teria dado pé há muito tempo.
Então, eu concordo com o que você diz, Vinícius, só que, por outro lado, o cara já tá num sistema de relação muito bosta, porque tudo que ela fala, ele vira contra ela. Existem vários diálogos que ela fala alguma coisa, ela fala, mano, e gente, desculpa, é esquisito. Se o Frater MG virasse pra mim e falasse assim, então, mês que vem eu tô embarcando pra um lugar, biriribororó, já tô com a passagem comprada, não importa pra fazer o quê. Eu ia falar, mano, mas por que você não me contou? Eu ia achar esquisito, porque é isso que acontece. E aí ele
coitado
vira...
Coitado do Frater MG, se isso acontecesse.
É. Ele vira o negócio de uma forma e ela fala, não, desculpa, eu que tô errada. Mano...
Isso é tão normal, né?
Então, tudo bem, por um lado ele tá, não vou deixar a menina sozinha, porque a menina tá fudida, mas ao mesmo tempo ele...
Tá em outro rolê já, na cabeça dele, né?
Ele falava... Não, e ele manipulava as coisas de um jeito que era sempre ela que pedia desculpa, é sempre ela se achava errada.
Sim. Nossa, isso incomoda demais essa manipulação dele fazendo ela pedir desculpa.
Então, mas o que eu ia dizer é justamente sobre isso. Eu acho que as duas colocações, elas estão muito certas, eu também senti um pouco disso, principalmente porque eu acho que uma das características mais brilhantes desse diretor é que ele consegue trabalhar muito bem o lado humano. Então, assim, não existem personagens caricatos naquele filme.
Não.
Até um amigo
Todo
bobão...
Todo mundo existe.
Existe.
Até um amigo Mark. Bobão...
Não existe nenhum personagem que tá certo ou que tá errado. Tanto ela quanto ele, a gente pode ver. É um negócio cinza, né? É humano. Você pode entender tanto o lado dele, como o Vinícius falou, como você pode entender do lado dela e ficar até com raiva dela, porque ela também... Ela não se impõe também.
Sim. Entendeu? Mas você entende também que numa construção...
Não tem muito como ela se impor.
É, ela tá meio quebrada, ela acabou de sofrer um trauma muito grande, ela já tá com problemas.
É real, são pessoas reais.
Sim, são pessoas reais, né? E
eu gostei, você falando dela tá quebrada e desse negócio que a Lívia tá falando. As cenas que eu mais gostei, além do terror do relacionamento, foi essa dor que ela tá vivendo após a perda da família. Todas as cenas dela chorando, assim, dela... Logo no início, que eles estão até abraçados no sofá e ela tá gritando, eu vi aquilo e pensei, cara, é assim que eu quero chorar. É assim que eu quero me entregar uma dor quando eu estou sentindo. E não, tipo...
Sabe? Ele chora em Hollywood, né?
Ninguém chora bonito.
Exatamente, ninguém chora bonito. Exatamente. E ela tava ali, tipo, berrando. Até depois das cenas seguintes, né? Que quando ela já estava no meio de todo o rolê e as mulheres estão participando disso com ela. As expressões dela, assim, é uma expressão de dor. É uma expressão, assim, de compartilhar, de pegar e lá apertar e falar... Caralho, é isso mesmo.
Sim, e aí rola o convite, né? Que o namorado recebe o convite pra ir pra Suécia, onde vai rolar um festival e meio que os amigos dele, só aqueles amigos pilha errado, tipo, ah, deixa essa menina aí, vamos viajar, vamos ter aquele, nossa Eurotrip, né? Que isso é muito comum nos Estados Unidos, né? A Eurotrip da loucura, que, ah, vamos usar droga, vamos comer puta, vamos fumar charuto pelo meu cu, essas coisas, né? Que é normal pra americano fazer na Europa, né? É meio que esse rolê.
Fumar charuto pelo cu é normal, rapaz?
Americano, né?
Quem faz isso, né?
Americano é todo problemático.
É, então.
Eles não entenderam a porra do filme.
Mas se tivesse charuto no cu, teria entendido, né?
É, então. E aí, por alguma reviravolta do destino, a garota é meio que convidada a ir. E até
aspas,
o cara...
aspas.
É, e até um dos... Eles vão pra esse rolê porque um dos amigos, ele tem família na Suécia e essa família dele é essa família que mora nessa vila super esquisita, super no fim do mundo da Suécia, e que de 90 em 90 anos acontece esse super evento e que, enfim, é uma desculpa pra eles participarem e a desculpa desculpa deles pra vazar e ter a Eurotrip famosa dele, tal, tal, tal. E, inclusive, é algo muito legal no começo do filme, que esse personagem, né, que convida eles, ele fala, ah, eu convidei ela sabendo que ela não ia aceitar. E depois você sabe que não é bem Christian, essa história. Né? Não é o Christian, não. O Christian é o namorado dela.
Mas é o Christian que convida.
É o Christian, mas, não ele. Mas é o Christian que fala isso.
Não, não, mas o filho da família, né? O cara que oferece o convite, ele fala, eu sei que ela não vai.
Não.
Não, não. Quem fala isso é o Christian.
É o Christian. Ele queria que ela fosse.
O Pelle queria desde o começo.
Não, não. Eu sei que... Tá, então eu confundi os personagens.
Confundi o bonito. A Ju tava do outro lado, mas a Lili tava do nosso lado. Quando a Lili viu isso, a Lili olhou pra minha cara e só ficou assim... Já ali, ó, começou, amiguinho.
Cara, achei muito legal que ver filme do lado da Lili. É uma experiência de cinema 4D.
Você viu com a Lili também?
Quando eu fui ver A Bruxa, a Lívia me deixou com o braço roxo, literalmente. Passou, tipo, umas 2 semanas.
Sim.
Eu não sabia dessa, vamos saber.
E assim, muitas pessoas comparam esse filme com Wicker Man, né? O Homem de Palha, né? Que...
Aí sim, né?
Nicolas Cage chora.
Não é com... Não, calma. O filme de 73, tá? Que houve depois o remake com o Nicolas Cage, que é muito bizarro.
Que ele chora 3 vezes, né? Pelo antigo. Pelo dele por esse.
Aquela cena das abelhas é uma das cenas...
Cara, eu só vi o novo. Eu não vi o antigo.
Eu só vi o antigo. Eu não conheço, nem sabia que tinha.
Mas eu achei o novo bom, porque normalmente eu gosto do Nicolas Cage.
Cara, aquela cena das abelhas não dá.
É assim, não é só pelo Nicolas Cage, não. Eu falo zoando. É porque ele é muito hollywoodiano, né? Então ele, tipo, ele tem umas coisas que, pô, tá indo legal, daqui a pouco puf, cai de novo, sabe?
É, que o filme de 73 é um filme super clássico, né? Super cult. Enquanto que esse ficou meio daquela, desses remake maluco de... Ah, ninguém
que
se importa.
De 2000 e pouco, né?
2005, se eu não me engano, né? Como é que é esse Wicker Man, Ju? Você lembra? É mais ou menos igual o Midsommar?
Mais ou menos. É porque eu curto muito filme de terror antigão, tipo dos anos 70, comecinho dos 80 até.
Temos que marcar Suspiria, né?
Então, porque ele é um terror e ele passa um incômodo totalmente diferente, porque a escola de atuação é diferente, né? A escola de atuação é ainda aquela escola muito dramática, que é a herança do teatro, né? Então, a galera quando... E aí se descabela, aí se bate nas paredes. Eu adoro isso. Eu acho esse overreacting, assim, muito foda.
Jura?
É muito foda, é muito legal. Mas, assim, eu acho que dá pra gente fazer paralelos. Não é super igual, não dá pra falar, tipo, ah, copiou. Ele bebeu dali, ele pode ter pegado muitas coisas dali, é bem legal. Mas ele não copiou, não. É outra coisa.
Mas o final é inspirado, por exemplo.
O final é inspirado, isso.
É, os dois são um grande rolê do Kleber, né?
Sim, sim.
Tem um outro filme bem mais recente que eu acho que tem a ver também, tem um cruzamento.
Velozes e Furiosos.
Antes fosse. Faltou umas cenas ali de corrida com aquele carro que eles alugaram. Mas é...
Eu parei pra prestar atenção.
Mas é um filme chamado Apóstolo, que tem no Netflix. É do Netflix.
Nossa, é muito ruim.
Ele é, sei lá, de 2 anos
atrás. Nossa, pensei que fosse da Record.
Não, o filme não é muito ruim, não.
Eu odiei esse filme, sério.
Quer falar sobre?
Não.
Fala mal aí.
Não, eu só achei muito bosta.
Isso aí, pisa nas
fala
coisas
bem,
que
então,
gosta.
Vinícius, fala
não,
bem,
é... A sinopse muito genérica do filme. Um cara, que é uma pessoa de fora, vai fazer uma coisa numa comunidade que é totalmente isolada, que nem essa, e que coisas estranhas acontecem. Então a sensação geral do filme é muito parecida. Não tem a ver com nenhum festival, tal. Inclusive é muito mais darkzera esse filme, mas é a sensação que passa é essa. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu preciso entender o que tá acontecendo, porque minha vida depende disso.
Sim.
A Lívia falou do rolê do Kleber, eu virei assim pra Lili. Eu falei, ih, Lili, e eu no grupo atiçando vocês pra ir na festa do Dia dos Mortos lá em Registro. Vamos pro festival, gente. Vamos pro festival.
Vai ser legal. O que pode dar errado?
O que eu achei de diferente, tanto do Apóstolo, que eu vi um pedaço, quanto do Wicker Man, que eu assisti 1 milhão de anos atrás, nem me lembro mais direito, mas eu lembro da sensação, é que nenhum desses dois te dá a sensação de, tipo, caralho, entrei na cidade do Jim Jones. E na hora que eles chegam na vila e tá todo mundo com aquela roupinha branca e criancinhas brincando pro
nosso
lado
lar.
E é um negócio meio idílico e tu fala assim, bizarro, a qualquer momento vão me oferecer um quisuco aqui, eu não posso tomar esse quisuco. E você fica com essa sensação o tempo todo.
Sim, sim.
De que vão te dar um quesuco.
Exatamente. Então, né? Então. É pra você que essa história que a Lívia tá citando, a do Jonestown, né? A gente chegou a citar ela em um episódio sobre...
Tem o Mundo Freak.
Sobre seitas, né?
Nossa,
seitas que deram
pesadíssimo.
Ruim. É, então tem dois episódios e um deles a gente fala sobre Jonestown. E é bem isso, eu acho que é a sensação, né? Porque essa sensação de que vai dar merda a qualquer momento, primeiro, a gente já sabe que é um filme de terror. Segundo, já tem essa construção de, beleza, eles estão indo pra um lugar super isolado, que é um clichê, super clichê de terror. Só que aqui eles brincam com os arquétipos um pouco opostos, né? Todo mundo veste branco, tudo muito bonito.
Muito ensolarado.
Não tem alguém, tipo assim, do nada, tipo, olhando torto pra ele. Não, tipo assim, é tudo muito legal mesmo. E tu fala, cara, tá, em algum momento esse jogo vai virar, em algum momento. E a gente não sabe exatamente quando, né? E eu acho que o filme brinca bastante com as nossas expectativas, porque parece que a todo momento isso vai virar e não vira. Não parece vi. Que a todo momento ele vai virar. A primeira bad trip que a menina tem, parece que algo vai acontecer ali. E não acontece, tipo, é só uma bad trip. E aí eles chegam, e aí beleza, nossa, que comunidade legal. Todo mundo tá aqui, confraterniza. Todo mundo, a comida é meio merda, mas, pô, ela é muito legal. Poxa, ninguém aqui tem privacidade, né? Porque todo mundo mora no mesmo alojamento, todo mundo junto, né? Até que aí lance, ah, poxa, o pessoal...
Tudo comunista.
Pessoal, é. É uma comuna, né?
Cita, é uma comuna.
Né? Então, é algo mais afastado com provavelmente uma própria legislação local. Algo super diferente, assim, e tal. E aí, obviamente, a gente sabe que em algum momento vai dar merda, assim. E pra mim, eu acho que isso talvez seja um pouco da crítica, porque, do meu ponto de vista, que eu acho que as coisas que acontecem, elas são meio óbvias. E talvez possa ser um pouco dessa sensação, porque o filme tá toda hora te contando realmente o futuro dele, né? A conclusão dele. Poxa, tá esse relacionamento super merda, que a menina tá super vítima dessa situação, mais do que o cara, né? E tá tudo acontecendo, e aí tem esse lugar meio esquisito, com umas intenções meio estranhas, e meio que não é uma surpresa, sabe? Pra mim não foi uma surpresa, então eu não sei se eu assisti certo, eu assisti errado e tal, mas...
Ah, mas acho que fica bem claro, quando as pessoas entram no avião e vão pra aquele lugar, é óbvio que vai dar uma merda muito grande, a gente não sabe qual vai ser a merda.
Eu que tenho esse mau hábito de no início do filme já saber o que, é que vai acontecer no final, né, Vinícius?
Oh.
Gostei muito do filme, no início eu entendi o que ia acontecer e ver o que ia acontecer no final. Mas, eu sabia como ia terminar. Mas, mesmo eu sabendo, a viagem é muito mais importante do que o final. É tipo assim, a forma como ele contou aquela história é diferente do que normalmente acontece em filmes hollywoodianos. Então, era isso que tá me deixando com um sorriso no rosto. Eu vendo o filme, eu tava com um puta sorrisão no rosto e rindo. De vez em quando eu falava, nossa, olha a semiótica desse ângulo de câmera. Olha porque todo mundo vestido de branco e só o pessoal de fora tá vestido com outras cores. E tem um momento que as cores da menina começam a clarear. Tipo, ela começa a vestir roupa mais azuis.
E muda tom de pele, muda cor de olho.
A cena da mesa em que quando sobe a câmera e mostra a mesa deles, que seria de jantar, café da manhã, tudo, em forma de runas.
Otala,
e...
né?
Uhum. É maravilhosa. E pra quem não sabe, assim como eu, ouvinte, você que não sabe o que é, ainda assim você vai ficar impactado. E você, se a Ju estava sabendo do spoiler, o que ia acontecer, isso sim dava ansiedade. Porque quem não sabe, eu não sei o significado das runas. Cada vez que aparecia uma runa no desenho, eu ficava, ai meu Deus, o que ela tá querendo dizer? Eu não consigo ver.
Aí tem coisa.
E na roupa dos personagens, né? Cada personagem tem uma runa.
Aí você fica, o que é essa runa? O que eles são? Por que, que ela tá... O que ela tá... A runa é sobre eles? É sobre eu? O que, que ela tá dizendo?
Então, a gente pode comentar um pouquinho sobre, né? Que a função das runas nesse filme era duas, né? Uma delas é dar spoiler pra Ju. A outra função das runas é
deixar a gente mais curioso.
Funciona quase como um tratado simbólico sobre as coisas... Ou a função dos personagens e os eventos do filme, né?
Uhum, exatamente. Já começa no pôster do filme, né? Que você tem uma construção ali. Você deixa no post o link?
Claro, claro. Tá.
É uma cena do filme. Ou não esquece, hein? É uma cena do filme. E aí você tem uma pedra que, né, é meio que... Ah, isso aqui é uma pedra rúnica, né? Mas é uma pedra rúnica dessa comunidade aí. E ela tem um círculo fechado. E as runas que estão lá já me deram um puta spoiler. Do caralho. Por quê? Existem uma... 2, 3, 4, 5. Existem 5 runas. A runa que tá em cima é uma runa que está na sua posição invertida. E é uma runa que se chama Algis. E Algis tem a ver com proteção.
Rapidamente, deixa eu só pra citar o ouvinte. Esse pôster é aquele pôster que tá aquela pedra, né?
Isso, que tem aquela... que tá meio manchado de sangue. Tá meio manchado de sangue. Tem uma pessoa que tá com duas mãos ali. Mas você deixou no post, a pessoa vai saber. Viu, Andrei? Do futuro. Já te dá bastante... Vou falar super rápido disso, tá? Não vou me estender, juro.
Não, pode contar você tudo tem... sim.
Você tem a runa Algis lá em cima, invertida. Essa runa Algis tem a ver com proteção. Então você já sabe que tá todo mundo exposto. Então é uma situação de terror, certo? São pessoas que não conseguem se defender das merdas que vem, né? Do lado esquerdo... tem uma runa que parece um Rzinho, né? Ela se chama Raido. A gente vai ver essa runa frequentemente nas roupas da Dany, da protagonista. Por vezes essa runa vai estar assim, certinha, e por algumas roupinhas dela, a runa está invertida, mas ela está espelhada. Isso que é o mais legal, porque tem o invertido e aqui tem o espelhado.
Invertido de cabeça para baixo, espelhado, e o espelhado é do lado contrário.
Do lado contrário. E isso também já diz muito sobre ela e o papel dela e o que está acontecendo com ela nesse filme. Raido é uma runa que fala da jornada, mas aquela jornada, não é que, tipo, todo mundo fala jornada e fala assim, nossa, que legal, vou pegar a mala e vou viajar. Não, é aquela coisa que você entra de repente e as coisas saem do controle muito rápido. Tem, inclusive, um baralho super moderno aí de tarô, porque a Raido tem um pouco a ver com a carta do carro, né? Que a carta do carro, a representação da carta do carro é um surfista. E é exatamente isso. O cara subiu na onda. O que vai acontecer depois? Se ele vai descer bem, se ele vai se fuder, se ele vai rolar aquela onda? Ninguém sabe, mas é uma coisa que acontece muito rápido. Tem muito a ver com a história da Dany. Ela tava lá, de repente a vida dela virou de cabeça pra baixo um meme, e de repente a mina tava viajando pra um lugar que ela nunca esperava ir. Temos uma jornada. Do lado direito, é outra parte que também tá manchada de sangue, a gente tem uma runa Tyr, ou Tivas, que é uma runa que aparece frequentemente nas roupas do Christian, tá? Tyr é a runa, como diz o nome, relacionada ao deus Tyr, que é um deus de batalha. Por favor, me lembre de falar sobre o urso. O urso tem tudo a ver com batalha, e aí a gente vai falar os porquês.
Foi o único que eu tive dó no filme, tadinho.
Do urso?
Porque não tem nada a ver com isso, né? É.
Quando ele apareceu, eu pensei,
tipo, né? Pena do Simon.
E aí, embaixo, então a gente tem uma representação, né, do Christian e da Dany. E embaixo tem uma runa Perdro, que é a runa que fala assim, velho, qualquer coisa pode acontecer aqui, boa ou ruim. Então a gente se vê num lugar desprotegido, onde qualquer coisa pode acontecer, e duas pessoas diametralmente opostas. Tem uma que tá num
carro desgovernado.
Mano, o que tá acontecendo? Exato.
E o Tyr, que tá relacionando ao Christian, também você vê a história do deus Tyr tem a ver com o sacrifício.
Que a gente vai chegar que tem a ver com o urso.
Aí você imagina, né, aquele campo lindo, porque é um filme bonito, lindo, cheio de flores, e um carro desgovernado com os dois se fudendo dentro do carro.
Né? Quando a Dany, inclusive, entra na carroça, tem uma parte, né, que ela é colocada dentro de uma carroça e a carroça anda rápido pra caralho. Mesmo sendo gente empurrando, aquele bagulho tá andando muito rápido. Também é muito emblemático. Tem a ver
nesse
com a runinha dela.
Nesse, né, momento eu achei, pronto, vão jogar ela do penhasco também. Ah, já foi usada.
Né? Por exemplo. Então, aí já tá, pra mim já tava dizendo muito dos personagens, né, quando eu via na roupinha. Tem uma anciã nesse grupo, que é aquela senhora do cabelo bem branquinho, que se você for reparar no filme, ela é a única que fala pra caralho de dentro da comunidade. O resto das pessoas tem falas muito pontuais, ela que fala o tempo inteiro. Ela tem uma runa Ansus na roupinha dela, que é uma runa que parece um Fzinho, assim, com as perninhas pra baixo. A runa Ansus é a runa de quem fala, de quem é porta-voz de alguma coisa, de quem coloca sua voz na frente de uma comunidade. Então, já representa quem ela é ali. Ela que vai explicar pros londrinos, não, gente, isso aqui que aconteceu é um costume nosso, tipo, não fiquem assustados, é sempre ela que explica coisas, é sempre ela que levanta da mesa, que manda fazer brinde, não sei o que lá. Então cada runinha nas roupinhas tem, tipo, muito a ver e conta muito sobre,
sim,
o personagem.
A pessoa estudou pra estar escrevendo o filme e não,
sim,
foi aquelas coisas.
E é por isso que eu fiquei tão alegre, porque faz muito sentido. A Dany também tem uma runinha na roupa dela, que aparece muito também nas pinturas do... Ela é a única que tem duas runas na roupa, o restante das pessoas tem uma só. Ela tem uma da gás na roupa, né, que fala dos novos começos, né, é você sair da treva e pra luz. Porra, Midsommar. Luz a pino e a bicha perdendo o restante que ela tinha do que ela tinha um contato nos Estados Unidos e, tipo, não, agora eu sou desse grupo aqui. Agora eu tô aqui com eles.
Uhum.
Então, essas coisas são muito certas. As runas que estão nas pinturas e que tem a ver, tem super a ver com os desenhos, né? A gente precisa... É exatamente isso aqui que tem na roupinha dela. Então, uma viagem meio torta, tipo, caralho, entrei aqui, não era pra entrar, mas no final eu vou, manda bem, vou...
Muito legal essa construção, né? Que ele teve com essa produção. Desde as ilustrações, que estão bem claras ali, contando uma história, uhum, até a história de amor que ela conta, que eles falam, isso é uma história de amor, né? Vai dizer que não é.
É uma história de amor.
É uma história de amor. E a história da Runas, né? Pra quem não sabe, ouvinte, eu saí do filme pensando, por que que eu não fiz o curso de Runas da Ju? Porque eu estava desesperada pra tentar ler.
Quando eu sempre esqueço o nome da mocinha.
Dany?
Não, da moça ruiva.
May?
Nossa. May, eu acho.
É May. Quando ela tá lá...
Maia.
Maia. Quando ela tá lá fazendo uma runinha num pedacinho de pau que ela bota embaixo da cama do Christian, aquela runa que ela traça, que é uma vúnio, é uma runa que era muito usada em feitiço de amor.
É, tem até uma história, né, que você já contou lá no Magicando, você pode contar ela aqui também?
Sim, eu só não me lembro qual é a história.
É uma história que uma menina tenta enfeitiçar um menino através de uma runa.
Uhum.
Então coloca a runa embaixo da cama do menino.
É.
Só que ela coloca a runa errada e o menino adoece. Então a família não tá sabendo do que tá acontecendo. A família preocupada com o menino, que o menino não melhora, apesar de todos os cuidados, chamam um xamã, um oráculo, que seja, alguém que trabalha com runas. Ele chega em casa, descobre a runa errada que tava colocada embaixo do negócio, que ela queria uma runa justamente pra que ele se apaixonasse por ela, né? E aí, como a runa errada, ele adoece, e aí o cara conserta as coisas colocando uma runa, tipo, entalhando na cama ou alguma coisa assim. Era mais ou menos essa história, né?
Assim.
É.
Então,
é legal que esse é um dos poucos usos de runa, usos mágicos de runa, documentados nas fontes mais antigas.
Sim, sim. E, inclusive, foi algo que eu muito vibrei, assim, principalmente por ter feito o curso, foi justamente porque logo no começo do filme, quando eles chegam de fato na vila, tem aquela rocha onde tem as runas, né? Aquele círculo de runas. Aí ele fala, isso aí é o Elder Futhark, né? O antigo Futhark, né? Futhark é o nome do alfabeto. Assim como a gente tem o abecedário, abecedário, o Futhark, né? O Futhark.
O F, o U, o T, o A, o R, o K.
Então, exato.
Pra que falar certo, né?
Não, eu tô aqui pra falar errado mesmo. E isso foi muito legal, tipo, isso já é o diretor falando pra gente que o cara estudou aquilo. É diferente, por exemplo, nos filmes quando o pessoal tira tarô, aí tira a morte. Fala, nossa, porque
pra
alguém
qualquer
vai morrer.
Coisa. É pra, não, a morte em filme de terror é pra qualquer coisa, diz tudo. Menos o que ela realmente diz.
É, tipo...
Então, isso me alegra e me alegrou especialmente por dois motivos. Número um, porque ele usou o correto significado das runas. E número dois, acho que eu já falei isso aqui em algum ou alguns Mundo Freak. Cara, é tão chato e é tão cansativo quando você se depara com um filme de terror, ele tá indo tão bem. Aí você entra no lugar, tem um pentagrama invertido, feito de sangue.
É preguiçoso.
Tipo, é preguiçoso, velho. Tipo, não tem nada a ver. E aí, de repente, o cara chega com uma... Eu nem tô falando de ser de dia e tal, mas com uma temática muito bem estudada e redondinha. Aí eu falei, caralho, legal.
Sim.
Tipo, é uma camada que as pessoas podem entender e fazer sentido. E tem uma outra pessoa que também tem uma runa, que aparece com uma runa na roupinha, que é o próprio Pelle. Quando ele vai conversar com ela...
O Pelle é o filho da família que faz o convite pra galera da América.
Isso,
né?
O amigo.
É o Kleber.
É o fura-olho, né?
Ele é o Kleber.
Eu não vejo ele como fura-olho na história.
Ah, é?
Não.
Porque ele não foi ele que chamou a menina. Ele só, tipo, ele foi lá, conversou com a menina, mostrou a real pra ela. Mas ele, em nenhum momento, ele chegou...
Ele passa
a,
do...
Ele tenta pegar ela pra ele, nem nada assim.
Não, mas ele deixa entender. Ele deixa isso claro, que ele tá interessado nela. E isso configura-se um fura-olho, segundo a legislação local.
Se você mudar de ideia, estamos aqui, né?
Segundo a Constituição de 88, isso é definitivamente um fura-olho.
Talarico.
Quando ele tá conversando, quando ele entra pra conversar com ela no alojamento, que ele já tá com uma roupinha que tem uma runa, porque até então ele não tem.
A runa do fura-olho.
Pior, parece um elfzinho mesmo.
Aí tá vendo?
É ferru. Fala.
É ferru.
Eu fiquei muito curiosa quando eu vi a runa dele, aí eu fiquei pensando, aí eu de novo, por que que eu não fiz o curso da Ju? Porque agora eu não sei o que mudou ali, a chavinha.
É, todo mundo sempre liga primeiramente, não tá errado isso. Ferru com um lance de prosperidade, mas ferru tem a ver também quando você consegue estar em um lugar e você administra bem todas as coisas. Então
ele administra
você...
bem a furulice dele.
Ele é tanto...
Deixa eu falar.
Ele administra bem, bem administrado.
Que é exatamente a hora que ele tá falando. Então, Dani, eu entendo a sua dor, eu também perdi os meus pais, mas olha, foi nessa família que eu encontrei o meu equilíbrio de novo. Então faz todo sentido ter aquela runinha na roupa dele. Tipo, ele encontrou, ele passou, né? Existem teorias que colocam essa runa primeiramente e por último, pra mim faz mais sentido por último, porque você passa por uma puta jornada e no final você aprende a administrar todas as coisas que você aprendeu, que você ganhou, que você perdeu. Então faz todo sentido ele tá com aquela runinha falando aquilo pra ela.
E nessa
então...
comunidade é justamente isso que acontece, né? A pessoa, em algum momento, acho que quando faz 18 anos, ela sai pra conhecer o resto do mundo tal, e quando ela volta, ela tá com a jornada dela concluída. Tanto que o Pelle, mais pro final do filme, ele é meio que condecorado por ter feito o trabalho dele muito bem feito.
Então, ele passa pra outro ciclo, né?
Exato.
Ele tava contando
ele
pra
ele
sobre
essa
isso,
idade,
né?
36,
essas idades, esse movimento.
Ele não chega lá pra... ele não termina o ciclo do verão. É porque tem um determinado momento que o Pelle, ele explica que naquela comunidade, eles veem a as idades do ser humano como se fossem estações. Até os 16 anos...
0 aos 18, 19 aos 36.
Tá, então, enfim. A primeira seria a infância, que seria o primavera. A segunda seria o verão, que é onde essas pessoas saem da comunidade e vão em peregrinação, vão ver o mundo. Aí tem o adulto, que é o outono.
Agora eu entendi uma parada do filme.
Que é dos 37 aos 54.
Porque, tipo, um parênteses muito pequenininho. Quando no início do filme, quando uma das meninas tá explicando, ela fala, porque aqui a comunidade cria as crianças, a mãe tá em peregrinação.
Sim.
Ela tá colhendo pro abate, né?
É.
Então é isso.
Então, ela tá fora. E tem o adulto, que seria o outono, e o inverno seria a
de
55 idade...
55 aos 72.
Até os 72. Aí perguntam pra ele, até assim, e o que acontece aos 72? Aí ele...
Acabou.
Passa o dedinho no pescoço.
Só a lambida no pescoço.
Eu gosto também dessa parte que a gente tava narrando, mesmo não sabendo o outro significado da ferru. Eu só sei o que é ferru de tanto de falar o que é ferru, mas não quer dizer que eu saiba o que é ferru. Porque assim, ele está todo... É muito nosso lar, né?
É.
E aí ele tá assim, com aquela calma, pegando na mão. Calma, querida. E aí eu pensava, nossa, que merda que vai vir, que eu não tô conseguindo entender, mas vai vir alguma merda, porque ele tá calmo demais. E aí eu pensava assim, o terror realmente... Não precisa da noite, não precisa do susto, não precisa até do gore. O fato do cara botar, sabe, as mãos dele em cima dela naquele momento e falar, vai ficar tudo bem, já quer dizer que não vai ficar tudo bem.
Tem um amigo meu que tem uma teoria que é, se alguém te fala, não se preocupe.
Você tem que se preocupar.
Essa é a hora que você corre.
Não te preocupes.
Não te preocupes.
Tem um outro personagem que tem... qual é a runa da tocha? Eu nunca me lembro.
Kenaz.
A Kenaz. Quando chamam a Dani pra fazer parte do ritual, inclusive tá num dos posters, né? Que parece o Maypole, que é aquele...
Gente,
aquele
é a representação florido de uma piroca gigante, tá bom? Inclusive pras tradições nórdicas. E isso, as bolinhas lá. E na bolinha tem Raido, símbolo da Dani, e tem Tyr, símbolo do Christian.
Pois é, tá lá. Aquele pirocão florido lá, ele tem um determinado momento que vai... Tem uma competição barra ritual de dança até a morte. Não, não é até a morte, é até a última sobrar.
É a última cair.
Exaustão.
Dance-off.
É um dance-off...
Diferente do Guardião do Galáxia.
Turbinado no chazinho.
É a moça que chama ela, é...
É a moça que toma conta dela, tipo assim, a Dani.
Que só ensina.
A coordenadora ali da dança, né?
É, são só mulheres que participam daquela coisa. Só mulheres jovens. Não casadas, que participam daquela dança. E a Dani estando lá, ela tinha que participar. Então vem uma mina da comunidade e guia ela.
Funciona exatamente, porque Kenaz é a tocha, é a luz que te guia, te mostra as coisas. Ou também, a gente não pode esquecer, Kenaz é o fogo que também pode curar, né?
O que eu acho muito legal é que isso me lembrou muito no filme, não exatamente essa parte, só que tá me lembrando de novo, a estética do filme me lembrou muito a Montanha Sagrada do Jodorowsky.
Eita.
Em diversos momentos. Tipo, esteticamente.
Eu acho que eu tenho que ver esse filme de novo.
Eu acho que o Jodorowsky,
talvez com o chazinho.
Não,
ele
vi,
extrapola demais.
Eu não lembro.
Porque o Jodorowsky, ele tem muito essa pegada de tarô. Então ele coloca os símbolos do tarô na parada. Isso eu lembrei agora. Mas na verdade não foi nem isso que eu me lembrei quando eu tava vendo o filme. Quando eu tava vendo o filme, a estética mesmo era uma estética muito parecida com o Jodorowsky. Muito claro, com cores bem fortes. É um filme que ele trabalha bastante cores muito
quentes.
Vivas e quentes. E isso é muito legal se tratando de um filme de terror.
Você quebra totalmente a expectativa. A pessoa quebra o que você tá acostumado e você deixa a pessoa sem ter onde se agarrar. Talvez isso faça um filme de terror tão bom quanto uma pessoa que não tá acostumada. Sim. A ver uma narrativa asiática.
Uhum.
Ver que o pessoal fala que fala-se muito que os filmes de terror asiáticos são bons porque você não tem
parâmetros.
É um parâmetro
esperar,
muito,
né?
Diferente do ocidental. E isso que faz ele ser mais efetivo.
Sim. Fala um pouquinho da semiótica do filme, que foi um negócio que te abriu os olhos assim, Lívia?
Não, eu tava amando, né? Tipo assim, o fato de ser claro, mas e ter aquela esquisitíssima coisa muito teatral acontecendo de fundo. Todas as cenas, você repara que está acontecendo alguma coisa no fundo que pode te falar a respeito do subtexto do que tá acontecendo na frente. Os dois discutindo e o pessoal
nanando
tentando...
Nanando
o nenê no fundo.
Eu gostei muito da semiótica, mas aí de novo, né? Porque eu tô familiarizada com isso. Eu gostei muito da semiótica da roupa dos velhinhos é serem azuis e todo mundo que vai levá-los até o alto lá da montanha do pico também são azuis, porque azul é cor de Odin. Eles estão sentados numa mesa de uma runa que é muito ligada a Odin. Então, de repente, tá todo mundo de branco e só eles de azul. Então é uma coisa muito ligada mesmo à ascendência, aqueles que vieram antes, o respeito àqueles que vieram antes. E azul é uma cor muito emblemática dele.
Pensava que a cor de Odin era o cetim verde.
E florzinha no cabelo.
É piada interna.
Piada do interno do Magicando. Vai lá ouvir o Magicando.
Então, tem a entrada deles. Porque assim, no início do filme eles vão de carro até um descampado, onde tá todo mundo, todos os jovens que estão voltando pra celebração. O pessoal que tá em peregrinação volta pra essa festa. E daquele descampado eles vão a pé até realmente onde é a vila. Essa parte eles é de cima. Então, aquilo me lembrou assim um terror mais clássico, né? A gente viu um comentário dizendo que lembra
o mesmo The take do Iluminado.
Puta, verdade, né? Aquela cena de estrada, né?
Sim.
Me lembra Shine e também me lembra um pouco as cenas que, tipo, Bebê de Rosemary, que é visto de cima, sabe? É aquela, tipo assim, eu estou vou ser testemunha de alguma coisa.
Ele traz pra você uma linguagem narrativa de um tipo de terror que não se faz mais hoje em dia.
Exatamente.
E que ele quer evocar essa sensação no espectador.
E assim, pra deixar claro que as pessoas que estão de fora estão sempre... Não tem como elas se misturarem naquela comunidade. É, todo mundo é de branco. Eles explicam no início que aquilo ali não é a roupa normal deles. É só pro festival de 9 dias. E todo mundo de branco, todo mundo de cores claras, azul e tal. E todo mundo de fora com roupas, não porque elas são diferentes, mas elas são escuras. É cinza, é um azul bem escuro.
Sujo.
Marrom. Então a pessoa fica com uma sensação de que ela...
Desencaixa, né?
Desencaixa do lugar e dá essa sensação de sujo da pessoa.
É, eu senti bastante essa relação.
Essa relação.
De ser de fora e sujo. Você não... Hoje a gente fala muito de pertencimento, né? Uhum. No caso deles é o contrário. Isso, não pertencimento daquilo.
É uma das coisas que, por exemplo, eu ia falar, que eu citei no começo do programa, é que o filme ele começa com um tom muito escuro. Tipo assim, gravura bonita, clara e bá, tipo, chuva, Estados Unidos. Estados Unidos, geralmente, ele tá sempre retratado nesse início de filme como noite tenebrosa.
É, ele mostra os Estados Unidos como lugar trash e escuro e bizarro, e a Suécia como lugar claro, onde tudo é bonito e maravilhoso, né? Exato. Só acontece desgraça nos Estados Unidos, eles chegam na Suécia e tá tudo bem.
É. E faz parte da transição da própria personagem, né? E algo que eu vou até falar, que é algo que eu gostei muito do filme, que foi um momento que o pessoal riu bastante, mas pra mim eu tava levando com muita seriedade, que é aquele momento em que o Christian, ele tá traindo... Não sei se considera aquela traição. Tava acontecendo tanta loucura naquela porra que eu tava só sendo levado pela parada.
Eu não consegui dar risada. Eu acho que o brasileiro dá risada porque ele tem um tabu por sexo.
Qual? Não, mas a velhinha empurrando o bumbum dele
Mas então...
Então, toda aquela cena, Ju... Toda aquela cena...
Mas é pra ser esquisito, não é pra ser engraçado.
Sim, mas já tava bem esquisito. A velha empurrando a bunda dele...
Porque todas elas estavam lá, era pra outra. O cara era um simples acessório. Então elas estavam falando, vai logo, meu filho, termina logo.
Sim, não, isso
muito tempo fudendo essa mulher aí.
Isso deixa muito claro. Só que vou dar uma contraparte no que você tá falando. Eu acho que você tem sim razão no que você tá falando.
Nossa, o cinema que a gente tava explodiu em risada. Eu falei, gente, vocês estão em que série? Na quinta?
Nervosos.
Eram
risos nervosos.
Mas eu juro pra você, eu acho que realmente o diretor, ele trabalha um resquício de humor nesses momentos, porque comprovadamente quando você faz alguém rir, essa pessoa está mais suscetível a sentir medo logo depois. Porque você meio que abriu uma porta dela de sensibilidade.
Caralho, eu odeio esses terror que tem coisa cômica no começo.
Mas não é,
nossa,
não é,
eu acho
não
um
é
saco.
Isso.
Mas, não, mas
não
eu,
é cômico,
eu sei que não é isso.
Não chega a ser cômico. Eu detesto... Detesto o gênero terrir.
Nossa,
né?
Quero
não é
morrer.
Sobre isso.
Não é isso.
Não é isso.
Eu entendi.
Não é tipo assim, comédia pra toda a família, em que quem gosta de rir vai rir, quem gosta de chorar vai chorar, quem gosta de ter medo vai ter medo, quem gosta de romance vai ter romance. Não é isso. É tipo assim, é realmente uma preparação pras coisas que vão acontecer.
É porque na sequência tudo descaralha.
Não, tá acontecendo muito. Cara, você tá muito sensível nesse momento e você tá muito frágil como espectador, porque as coisas estão acontecendo de maneira tão rápida, num ritmo. Porque o filme ele é muito lento. O filme ele vai construindo
não
tudo.
Achei.
O filme começa lento e vai ficando mais rápido.
Então, exatamente. O filme vai aumentando a velocidade. E quando tá nesse momento, é um momento chave, é um momento de clímax. E tem um monte de coisa acontecendo. Tem gente morrendo, tem gente fudendo, tem gente sendo condecorada, tem gente chorando, tem gente sofrendo.
E eu também acho, assim, concordando um pouco com você e com a Ju, eu acho que esta cena, as pessoas não tinham entendido ainda.
Elas não entenderam.
Então, tipo assim, as pessoas estavam... O diretor, ele construiu isso pra criar humor e logo em seguida ajuda a criar o medo. Mas pra quem tava assistindo e começou a rir, ela não tinha se ligado ainda do
tinha
verdadeiro...
caído a ficha.
Não tinha caído a ficha. Então elas estavam rindo, achando que ia ser só um filme tralalá.
Bom, fora os grandes comentários maravilhosos que eu ouvi de pessoas atrás de mim, né?
Ai.
Quando aparece a cena da mocinha lá esperando e todas as outras atrás, né? O cara falando assim, nossa, se só tivesse mulher gostosa, mas olha a velha pelada. Então a gente precisa também lidar com
o cara
com
não
esse
entendeu
tipo.
O filme
ele
mesmo,
não entendeu,
né, cara?
Não, não.
Nossa, e assim, ele não entendeu o filme mesmo.
É o cara que vê Matrix e fala, o filme é bom, mas é muito mentiroso.
E eu achei genial isso. As mulheres que estão lá, nenhuma é o ideal feminino. Tem mulher que
nem a própria menina.
Tem mulher que tem o peito de tamanho diferente, que acontece. Tem uma pessoa que tá uma velha desdentada. Tem...
Não é uma cena pra ser sexualizada. Isso foi impressionante. É uma cena muito explícita e que dava muito pra sexualizar e eu não senti sexo. Eu senti nojo da cena.
Então, e aí entra essa troca de gênero. Nós estamos acostumados a ver o quê? O contrário. Porque filmes com homens, comédias românticas, comédias sexuais, os caras também nunca foram bonitos, não. Sempre foi o cara zoado, mas sempre foi normal. E se fosse, tipo assim, contrário, homens ali, pra eles pegarem uma mina, seria completamente normal.
O objetificado naquela cena é o homem.
Uhum. Não são
e as
elas.
Mulheres que estão lá por ela.
Por
então
ela.
Foda-se exatamente. A aparência dela.
Ele é uma função apenas.
É a relação que elas têm.
Ele é um mal necessário ali.
As pessoas só começaram a entender, quer dizer, que eu ouvia de comentário bosta do meu lado, elas só começaram a entender o lance da coletividade, nós somos uma aqui, quando a Dani olha pelo buraco de fechadura, sai correndo, desaba a chorar e todas que estão fora abraçam ela e começam a chorar na mesma cadência
foi esse,
que ela.
Isso que eu ia falar. Foi esse momento que eu queria muito... Eu não faço isso no cinema antes, senão eu vou te bater. Mas eu queria muito levantar e aplaudir esse momento porque foi uma cena muito foda. E algumas pessoas riram porque não estavam entendendo, porque é uma cena muito esquisita. De construção.
Mas é helenista porque a gente não vivencia isso. Não. A individualidade do Ocidente não deixa nem a pessoa entender o que é que aquela merda tá acontecendo.
Mas mais do que isso, o filme todo é construído do tipo, essa menina, ela não teve empatia em nenhum momento do filme até então. As pessoas só viam ela como um peso. Uhum. E naquele momento, isso pra mim foi muito foda. Foi muito foda. Tipo assim, é uma cena super desconcertante, que você não sabe pra onde tá indo. E pra mim foi o ponto de virada. Porque assim, aquilo ali era um pesadelo pra mim. Aquilo ali era realmente um terror. Tipo, tudo aquilo que tava acontecendo, gente morrendo e tal. Meu Deus do céu, saiam daí. E naquele momento eu entendi. Ela vai ficar. Porque é o momento de virada
ela
em que ela vê...
Aceita.
E que ela aceita em algum lugar. Então,
você vê a diferença dela chorando no começo do filme.
Exato.
Com o Christian, tipo, só segurando ela e ele tá olhando pro nada.
Saco.
Tipo, ai, caralho, o que eu faço
que
com essa mina? O que que eu faço? E ali as outras
super
meninas
escuro,
estavam
super dark.
Sofrendo com ela. E até ela chorar tudo, as meninas choraram tudo junto. E quando respirou, todo mundo respirou e ficou olhando pra cara dela. Tipo, aqui a gente te entende.
Sim.
E esse é o grande perigo do culto. Você, ouvinte do Mundo Freak, vai ouvir lá o episódio sobre cultos e como essas pessoas são atraídas pra esse tipo de coisa. Porque você tem um sentimento muito forte de pertencimento. Aqui todo mundo me entende.
Comunidade.
Aqui eu consigo... Meu pai, minha mãe, ninguém me entende nos meus problemas, mas aqui eu me sinto abraçada e acolhida.
E eu acho...
Comunidade, comunhão, é você...
Sim.
Alguém realmente te ouvir sem que você precise falar nada.
Sim.
Só te receba.
E eu acho muito genial do filme a maneira como ele trabalha isso, porque em dado momento, aquilo tava um pesadelo e de repente aquilo se tornou, nossa, que sociedade ok. A nossa sociedade também é doente, a gente normaliza um monte de coisa, normaliza um monte de violência e uma parada que pra gente é super chocante e violenta que eles fazem e praticam, pra eles é super natural, é aceito, eles entendem que é uma fase e que é aquilo ali mesmo e é um processo e tá todo mundo ali conivente com aquilo.
Não,
e eu falo, cara...
Acho que a palavra não é nem conivente, Andrei.
Consciente, sei lá.
Consciente.
E cara, e eu achei isso muito foda, essa inversão de valores do tipo, eu me senti um pouco errado, tipo, vendo a sessão. Tipo, uma normalização de um... E isso é parado, porque é meio culto mesmo. Não era pra eu estar sentindo
mas
bem.
Mas não me pegou assim, não. Eu tava achando muito legal desde o começo.
É porque você é meio...
São esses caras que sabem o que estão fazendo.
As pessoas não sabem lidar com grupos de seres humanos que vivem diferente da gente. Então, quem não consegue é aquele cara que vai viajar pra um país, porque ele fala, nossa, que exótico. Aí ele fica viagem inteira falando: ai, que nojo. Ai, aqui não tem tal coisa. Nossa, eu vou comer comida brasileira. Que nojo.
É justamente o personagem lá, o bufão
do
negócio. O Mark. Que é o famoso Ugly American. Que você tem
isso.
Você
total,
vai,
total, total,
você vai na Europa,
meu Deus,
o pessoal fica falando assim: ai, existe esse estereótipo do Ugly American, que é o cara que só fica reclamando, que não consegue abrir a cabeça pra uma situação nova.
Só existe nos Estados Unidos, né?
Ele é assim: nossa, eu
também
mato
conhecido
aqui,
como
só
americano.
Mato inseto e não sei o quê.
Deixa eu falar uma coisa importante que me perguntaram e eu queria contar aqui pra vocês, né? Sobre o lance dos dois velhinhos. Uhum. Quando eles falam aquela palavra, né? Que escrito, você, sei lá, falando de português, leria atestupá, mas em sueco se diz etestupá, que é, aí todo mundo falou: caralho, mas isso existia, era um ritual. Na realidade, isso não é, isso é criado, porém, essa palavra sueca tem a ver com penhasco. E existe uma saga da velha Islândia, tipo, está documentado em um manuscrito só, que é, é o lance do Galtrek, que tem lá, que fala que existe isso, que são um conjunto de penhascos que tem na Suécia, assim, assim, assado, né?
Tá. Que seria o evento mais chocante do filme, né?
Que exatamente.
Análogo ao que o Hereditário da cena do carro.
Que é o que a galera se joga lá e se mata. Não é que os velhos com 72 anos de idade iam lá e se jogavam dos penhascos. Não é isso. Mas esse lance é evocado pelo Ari Aster, ele coloca como isso, como... Porque ele queria mostrar que, ó, aqui, quando as pessoas são um peso, quando elas se acham um peso pra comunidade, elas decidem ir embora por elas mesmas. A gente não faz nada. Então, inclusive, esse é um termo na Suécia que tem a ver com o dinheiro que você recebe quando você é aposentado. Tipo, é uma palavra muito legal, né? Ela tem vários níveis e tal.
Pera um instantinho. A aposentadoria é comparada com... Agora você virou um peso,
como uma
pode
piada,
se jogar do penhasco.
Exato, como uma piada. Porque você recebe pouco... Você receberia pouco dinheiro. É uma grande piada. Obviamente que eles
entendi,
falam isso como
entendi,
uma piada. Mas assim, isso não existia, tá? Para os povos. Mas era um nome de um grupo de penhascos. Onde as pessoas iam faziam rituais, enfim. Sim, mas isso não é... Não existia realmente. É que quando ele disse, eu falei... Mano... Como assim? Quem que vai se jogar do penhasco? Eu já imaginei isso.
Eu acho legal você falar isso, que além de não ter existido, mas é uma mecânica visual pra que trabalhe dentro do filme e que as pessoas se entregavam porque elas queriam, né?
Elas eram preparadas, elas sabiam que aquilo
isso
ia acontecer desde crianças. Fazia parte do processo normal.
E não que era assim, uma seita assassina onde, ai, vamos começar a matar todas as pessoas. Como vieram pessoas perguntar isso, eu vi gente perguntando: nossa, vai começar a matar todo mundo? Não, poderia, não, né? Mas não.
Você gostou muito dessa cena, né? Essa cena é bem chocante. Eu acho que é o único momento que é realmente
eu vi um sorriso desconfortante.
Eu gostei muito, eu achei uma cena muito bem construída. Eu, claro, eu entendi o fato das pessoas estarem ali. Pô, primeiro, é um filme, gente, né? Não estamos aqui de verdade. É um rito. Falando, né? Se fosse animais, seria normal, não é? Cada um. É um filme, gente. É um filme. Não vamos fazer isso. Mas, pô, eles estavam mostrando a cultura deles. Como o Andrei falou aqui, coisas diferentes em que cada um tem um jeito diferente. A gente
é
bem construído.
E assim, né? Você também, quando você for pensar numa sociedade antiga nórdica, não pense que os... cenicídios, ou seja, o suicídio de pessoas velhinhas ou sacrifícios humanos eram super recorrentes. Toda festa tinha, gente. Toda festa a gente passava lambida no pescoço de alguém. Não é assim. Existiam, sim, festividades e sacrifícios que tinham sacrifícios humanos, mas eles não eram tão comuns como vocês pensam. Tipo, senão, mano, não vem se fazer gente. Não
vai
vem
sobrar,
fazer
né?
menino,
vai
mano.
Acabar, né?
O que eu pensei foi o seguinte: tinha uma forma melhor já? Podia ter outra. Aquilo ali foi só...
Não, aquilo é tradição. Não, tem uma lógica racional para um mundo
e foi feito pra chocar, né? O martelo é pra chocar.
É pra chocar.
Né? Pode ser que
se não morreu,
não precisaria ser assim, mas
matado.
Estamos falando de um filme de terror que precisa chocar. Poderia só, tipo, um remedinho. Tá, já que eles têm tanta droguinha ali, ó, esse aqui tomou, uhum, acabou. Mas não.
Dá uma overdose de cogumelo no véio e pronto. Já
até uma droguinha que eles tinham acesso, que eles dão no final pra pessoa não sentir dor.
Poderia ser
aquilo ali, numa dose maior, o cara já morreu.
Mas não funcionou, não, aquela merda.
Ah, Lívia, o cara tá queimando, né, pô?
É, mas funcionou pra um, não funcionou pra outro.
Ah, talvez tivesse que tomar mais um pouco, né?
Tava gordinho.
Não bateu.
Thank you.
vamos lá pro negócio do urso, então?
Vamos lá.
Se você quer saber sobre o urso. Urso. Então vamos lá. É, eu vou ter que voltar um pouco, tá?
Um caçador entrou numa floresta.
Então, estamos lá na competição de dança. Dani, muito louca, vários cogumelos na cabeça, dançando, rodando, tal qual o peão da casa própria.
Você pensa que era devagarzinho lá, que a pessoa girava e rodava?
Era.
O negócio era punk lá.
É punk.
Qualquer uma pessoa que já dançou ciranda até cansar, sabe o que
a gente pode fazer um outro paralelo bem foda sobre mulheres todas dançando em volta de um lugar só e muito loucas e com coisas na cabeça. Não vou fazer esse paralelo, senão a gente vai muito longe. Enfim, tente uma galera lá assistindo muito bem, né? Pra saber quem ia ser a rainha, né? Todo mundo lá esperando. Entre essas pessoas, temos o próprio Christian. E aí, de repente, chega uma moça, muito alterada, com o kisuquinho na mão, um Kool-Aid, e fala assim, meu querido, toma isso aqui pra você, trouxe pra você.
Daí vai dar tudo zerado.
Olha pra ela.
Olha que eu tô pau louco, vai dar merda aqui.
Aí ele falou, pra que serve esse rolê? E aí ela diz uma informação muito importante, que vai ser corroborada com uma coisa logo depois. Ela diz assim, isso aqui serve pra baixar suas defesas e deixar você suscetível. E diz isso rindo, levanta, aí ele fala assim, foda-se, blum, e vira o Kool-Aid, porque ele é burro.
Não, mais ou menos. O cara do lado dele tá olhando com a cara de, você não vai tomar essa merda não, eu vou ter que enfiar essa merda com um funil na tua garganta.
Mas mesmo assim, eu assistindo, eu pensei, cara,
acho que eu cuspia, cara, depois que ela falava isso.
Exatamente. Bom, essa frase aí não é só de droguinha, não.
Logo depois...
Enchi a boca, virava pro outro lado e...
Isso, o nome disso é Boa Noite Cinderela, né? Tipo, o cara vai desfalecer ali no meio de todo mundo, foda-se.
Depois dessa cena, vem logo depois, que é a cena que ele vai servir para o que ele veio a esta comunidade, a fecundar a nova garota.
Antes disso, ele passa pelo momento, tô bem não, cenourinha.
Ah, não, sim. Tô bem, essa cena é muito boa.
Vou matar o Magnético.
De novo, o jeito que o diretor mostra que a pessoa está alterada é sensacional. Eu
muito
amei.
Bom. Tem uns prints, eu não sei se é fake ou não, mas porque eu não tinha percebido na hora de ver o filme, que tem uns rostos nas árvores, que o cara vai brincando muito com formas,
árvore,
né?
Respira, árvore mexe, respira, prato na mesa,
mexe realmente formas de rostos, e eu não tinha percebido isso quando eu tava vendo o filme.
Bom, aí ele vai lá para o que ele veio a servir nessa comunidade, não é mesmo? Só para fecundar a garotinha.
Garanhão.
E aí ele coloca um robe nele muito bonito, que tem de um lado a runa Tyr, que a gente já falou, e tem a algiz invertida. A algiz invertida é estar desprotegido e suscetível às coisas.
A algiz então, é aquela garfinho que tá pra baixo.
Isso, exatamente. Aí ele vai lá e ele realmente tá suscetível. Ele cheira uma fumacinha ali de um punzinho nórdico, fala, caralho, toma.
Isso é forrapé, forrapé.
Ele se sente, tipo, mega, uou, eu sou...
O touro indomável.
Um touro indomado. E isso
aquilo
vai ter
ali
muito...
era o quê? Era uma espécie... espécie de Viagra.
É uma caracol com ovo.
É o contrário do licor de caipinta. É o licor de subpinta.
Tudo o que ele foi ingerindo até então, ele respirou essa fumaça, ele tomou o bagulho, ele tomou um cogumelo, a manita. No final, ele tá dentro de um urso. Gente, a figura do Berserker. O Berserker é o cara... que é o guerreiro, que ele vai para uma guerra, ele se travestiria, colocaria em cima dele...
Peles, né?
Peles de ou urso ou lobo, você tem majoritariamente esses dois.
Parênteses, Berserker é literalmente pele de urso, a tradução.
E aí, esses guerreiros, eles ingeriam a manita pra eles ficarem, tipo, virados...
No Jiraiya.
Não é bem essa cultura, mas é isso. Pra eles ficarem, tipo...
Virado no Ragnar.
E ficarem muito vigorosos e com vontade de fazer as coisas. Porque eles sabiam que eles iriam para uma treta feia.
Eles não esperavam voltar, né?
Eles não esperavam voltar. Só que o Christian, como diz o próprio nome dele, ele nunca ia saber isso. Porque ele não é dessa comunidade. Então ele simplesmente foi levado pelas pessoas. Porque ele estava suscetível e desprotegido. Então ele foi sendo levado tudo que o pessoal fazia. Tanto que no final, quando ele acha o moço londrino, sopra um prózinho de prilim-pim-pim nele, ele, mano, assim, o bicho cai. Ele tá muito suscetível. O Christian é o cara mais suscetível de todos, de longe, porque as pessoas manipulam demais ele. Os outros são também, mas ele é levado um passinho após o outro. É uma coisa, inclusive, até cruel pra quem tá assistindo. E é por isso que os homens, eu acho que se sentem muito mais incomodados do que as meninas assistindo isso. Porque ele é o cara que tá indefeso.
Ele é um indefeso,
Não ela.
Ele é
porque
vulnerável.
Ela tá super...
Em crescimento, mano, até. Em crescimento.
Ela começa o filme no fundo do poço, né?
Ela vai subindo e ele vai emburacando. Agora, voltando nessa cena aí que você falou que o Christian encontra o cara lá. É, foi a única cena em que eu disse assim, o que é isso? Foi desnecessário.
Qual
não
cena?
Acho que tenha sido, não.
Qual cena? Desculpa, qual cena?
Quando ele entra no galinheiro. Ah. É a cena maravilhosa que ele Simon. sai. Ele tava lá comendo a mulher, percebe que aquilo não é a respeito dele. Ele sai da casa lá, pelado.
É uma cena...
Aquela cena bem americana.
Não é uma cena de comédia, mas tem um humor ali sutil.
Não acho. Não, eu acho que tem um desespero. Você tá pelado numa comunidade que você não conhece.
É o máximo do desprotegido, cara.
Você sai correndo e tem uma galera, tipo assim, te olhando de longe, só te julgando. A galera, ninguém foi em direção a ele, mas tinha uma galera assim, tipo, varrendo, pararam de varrer e olhar o cara.
Ninguém foi na direção dele, porque pra onde esse cara vai fugir? O que ele vai fazer?
O que ele vai fazer? Então, assim, é engraçado porque tu fala assim, pega a fila da puta. Nesse momento que eu tava feliz, o Vinícius tá olhando pra mim com uma cara de tipo assim, ah, é assim que eu conheço a pessoa que eu caso.
Não, eu já conheço bem.
Já correram atrás de mim, já pelado?
Oh, foi isso aí mesmo. Quem nunca?
Quem nunca correu pelado no meio da rua?
Eu achei a cena da morte do Simon...
Achei desproporcional.
Então, eu falo o nome então,
desproporcional.
Muito Hannibal. Não, eu achei muito Hannibal a série.
Vocês esqueceram de um detalhe.
É assim, mas foi desproporcional porque foi uma questão de orgulho do cara que levou ele. Foi tipo assim, o cara tava muito puto. O que são aquelas pessoas? São dois londrinos que um irmão do Pele, uma outra pessoa que tava em...
O Colin.
Peregrinação, trouxe dois...
Duas oferendas.
Duas oferendas lá. E no início eles falam assim, ah, que o cara da comunidade que leva os dois londrinos, ele era afim da menina, que leva um casal. E ele gostava da menina e acabou que a menina deixou ficou ele pra lá e ficou com outro. E esse
ia casar,
cara...
Já ia tinha casar.
Não, ia casar e iam chamar até o cara lá pra ser padre. Isso. Pra fazer a cerimônia do casamento deles. Aí eles some um, depois some outro, beleza, a gente sabe que se deu mal, né? Só que depois o Christian encontra ele no galinheiro, tipo, suspenso, com as costas abertas, com o pulmão pro lado de fora.
Vivo.
E tá vivo. Você vê que o pulmão tá funcionando.
Respirando.
Ele tá respirando. Aquilo ali era uma das formas de tortura barra punição mais fodas que existiam pro povo
nórdico
viking daquela
época. Na série do Vikings, lá, que fazia com o rei da Nortúmbria.
É. Que eram destinadas aos estrangeiros dos grupos, aos criminosos e algumas crianças. Aí você pergunta, o que a criança fez?
Eu sei que criança
esse rolê.
Tem criança que
mas,
realmente...
enfim, está escrito lá
no Vikings. É o rei que é destronado. Ele dizia assim, ó, você se fudeu, mas se você conseguir passar por isso sem fazer um pio, você vai pro Valhalla.
Pra onde?
Valhalla.
Pro Valhalla.
Desculpa.
Nossa.
Foi mal.
Meu Deus.
Tá bom, o Valhalla.
Valhalla. É um Valhalla.
Mas pelo que eu sei, isso é historicamente meio dúbio se isso acontecia mesmo ou não.
É, tem um
verniz de lenda aí que não sabe se
mas
rolava
tem...
mesmo.
Não, rolava sim.
Rolava sim. Esse sim, tem... Andrei, tem bastante manuscrito.
Ah, é? Uhum.
Tem manuscrito, tá, tem desenho dele bonito. Mostrando isso.
Que sociedade bacana.
É,
hoje em dia tem coisa pior.
Aqui então, no Brasil
hoje,
não tinha
hoje em
nada
dia
disso,
as pessoas matam criança com 500 tiros. É. Isso pra mim é uma barbárie igual.
Ou pior.
Então, não, pra mim foi desproporcional.
Porque ele não fez nada em teoria?
É porque
isso?
Ele não fez nada em teoria.
Gente, ele foi o cara que mais berrou quando os dois... Todo mundo quieto e ele... Isso é um absurdo, vocês são animais. Ele xingou, ele ofendeu a cultura.
Pô, mas teve o outro que mijou na árvore dos antepassados. Teve o outro
e
que,
também se deu
que ficou profanando o livro sagrado. Mas esse foi o que morreu pior.
Sim,
esse
foi
o que
morreu pior. Porque ele não só morreu, ele sofreu. Ele tava
sofrendo. Mas até porque os outros também não tem cena profundas falando como eles morreram nem nada.
Então, é essa a minha esperança do filme do diretor.
Sua esperança?
Minha esperança é que tenha no Director's Cut. Eles mostram mais dessa parte.
Então, eu achei desproporcional também, porque não deixa claro na versão do cinema que é o que vale pra mim, porque foi a escolhida, o porquê dessa punição, porque pra mim me pareceu muito solto. Mas me deu muito essa cara de... Ó, e aí eu acho que isso é o som um pouco babaca, do tipo, nossa, eu estudei realmente muito, eu vou deixar essa cena só como referência. E meio que pra mim é destacada do filme.
Ah, eu gostei.
Acho que podia,
adorei.
Podia aplicar essa mesma coisa no maluco que mijou na árvore, por exemplo. Faria mais sentido pra mim.
É,
quer botar
exemplo,
a cena como referência? Bota essa porra num cara que
é
um vacilão
muito mais
pra
grave o que o cara fez com o mijou nos antepassados do que, sei lá. É entendível o cara surtar naquela posição ali. Tudo bem, é um desrespeito. Quer dizer, Mano, vai tomar no cu, tipo, não. O cara tá, tinha um bom senso ali, né? O cara ficou chocado, óbvio, né, caralho? Por aquela cena, tu vê ao vivo uma parada daquela, tu vai ficar meio louco. Né? Claro, eu não seria burro o suficiente de gritar pras pessoas que permitem esse tipo de coisa, isso. Mas...
Ah, pode ser que não seja exatamente esse motivo, mas de novo, é um filme de terror para chocar. Eu estava ali pra ver isso.
Eu acho que, pra por mim, exemplo, serve... se tivesse feito no maluco lá que mijou na árvore dos antepassados...
Ou no cara que violou o livro sagrado, por exemplo.
Faria mais sentido.
Pra mim, isso me parece muito mais grave.
A violência contra eles. Pra mim, essa cena, ela só serve pra uma coisa. Pro Christian descobrir finalmente, porque até então ele tem dúvida se ele tá num rolê do Kleber. Essa cena, ele descobre real. Cara, eu me fudi de outra maneira, mas eu me fudi, não tem mais saída. E é realmente onde não tem mais saída pra ele.
Uhum.
Teve outra cena que eu não entendi. O pé saindo da plantação.
É, né?
Aquela ali, eu fiquei assim,
A simbologia daquilo de estar enterrado.
Diz que tem um... Eu não consegui ver, mas parece que tem uma runa.
Tem uma runa. E eu não lembro. Deixa eu ver.
Eu não vi. Eu só pensei que fosse uma marcação mesmo.
É uma runa.
Não,
tá
aqui. Tem uma runa assim.
É aquela runa do pé enterrado.
Não, o pé era a marcação, entendeu?
A pergunta é
era
de
do Josh.
Era do
Josh.
Ou era dela, porque era uma pele escura.
É.
Que ou era dos dois indianinhos de Londres. Eu não acho que ela era tão escura pra ser do Josh.
Ela
era do Josh?
Josh.
Ela...
Eu acho.
Tá bom.
Não era...
Eu não me lembro direito.
Eu também, eu tenho
não era do cara que tá pendurado.
Pra mim era só uma marcação, tipo, igual a gente, igual o cristão coloca a cruz. Pra mim era isso.
Tinha um pé.
Com a perna do cara?
É. No meio da plantação de cebola.
Onde é que enterraram mesmo o cara?
Adubo,
ali, ó. Ali, tá ali. Olha o pé dele ali.
De fora.
É o pé dele. Ninguém sabe quem que é ele. Como é que você vai identificar?
A gente não sabe como o cara morreu. Ele pode ter sido enterrado vivo.
Então.
De cabeça pra baixo.
E aí, porque assim, o que de cultura que a gente tem? A gente tem cultura trazendo pra cá. Lápides, cruz, fotos. Ele não era ninguém. Por que que eles iam ter tudo isso? É só pra identificar a
cova. Não.
É assim que eu vi, gente. Não sei o que é o certo.
Se vai colocar uma cova qualquer, podia colocar a cova do lado de fora.
Ele não foi enterrado lá, porque a carne dele, a parte de fora, a pele, é um dos novos sacrifícios que estão ali.
É verdade, os bonecos.
Tá? É que tem alguns que estão sem perna, alguns que estão vaziozinhos, tipo o Mark, o bobão, né? Lembra que quem vestiu ele foi esquinado, né? Vestiram a pele dele pra fazer outras coisas e depois ela tá lá. Tanto que eles meio que arrumam os bonecos ali, né? Eles são esvaziados.
Quero o que significava, né?
É, exato.
Tipo assim, mas a menina tá o corpo dela.
Tá o corpo dela lá, mas tá um corpo meio... Porque quando o pé, ele tá levando ela no...
Sim, porque já morreu alguns dias.
Você percebe que a pele tá bem esticada.
Ela estaria dura, ela não estaria mole. Ela não estaria fofa. Todos eles estão esvaziados.
A cara tá do Cebolinha, derretida.
É isso que eu ia falar em... Que merda, eu ia falar em inglês. É isso que lembra o Wicker Man. Eles estão cheios de outra coisa. Eles não têm carne dentro. Eles estão esquinados.
Como
tanto que eles,
osso,
tipo... Né? Exato. Por isso que eles ficam meio que arrumando os caras, assim. Pros caras ficam meio...
Vocês não entenderam o filme? Estão criticando quem não entendeu também? Ah, vai pra merda. Vamos...
Porque nessa parte é
que eu queria
acontecendo
saber da perna mesmo.
Tão
rápido,
não tão rápido que você não consegue ver todas as coisas.
Ele tava lento e de repente ele começou. Tipo assim, vamos logo terminar esse filme.
Já tem 2 horas e meia já essa merda.
Não, sabe o que me dá a impressão? Que tipo assim, você tá no carrinho de rolimã, descendo ali, tá aí, tá bem, né? Tá bem. Aí você tá descendo a ladeira, o carrinho de rolimã. De repente tudo sai
o
do
carro,
controle.
A Ju falou do início do filme, ela.
Tudo sai do controle, o carrinho de rolimã derrapa, você sai rolando e se rasgando todo no final. É isso.
E tua mãe tá no final com a chinela.
Exatamente.
Aí a gente achava que era o casal, mas na verdade não, é o espectador. Você está no carro descendo.
Não, gente, que momento maravilhoso foi aquele quando tudo começa a ir para o caralho, que é quando os velhinhos estão subindo lá e os caras não estão entendendo ainda o que vai acontecer. Tem um cara que está no primeiro...
Sim.
Primeiro planíssimo. E ele olha para você.
Ele dá uma olhadinha.
Ele olha para você.
Pro espectador.
Você, espectador, é agora que tudo vai começar.
Então, foi nesse momento que, para mim, soou muito Montanha Sagrada para mim. Pareceu muito estética a Jodorowsky para mim nesse momento. Não sei por quê. Talvez seja maluquice
porque
na minha cabeça.
Deve ser por causa da quebra da quarta parede.
É, porque a câmera vai de baixo para cima, olha para... Acho que é uma mulher, né?
Sei lá, não. Eu acho que é um homem.
Sei lá.
É um jovem.
Olha pro cara que tá no alto do penhasco, que ele olha pra baixo. E é uma dubiedade dessa quebra da quarta parede, porque, em teoria, tá sendo demonstrado que quem tá olhando pra ele é a Dani.
É.
Porque ela olha pra cima, o cara olha pra baixo, só que a Dani tá desencaixadinha pro lado, e quando você coloca a câmera nele, ele tá olhando diretamente pra você, do tipo, agora você vai ser testemunha.
E ele ri, ele olha pra você e dá um sorriso.
É o diretor rindo da tua cara. Deixa eu fazer uma pergunta então pra vocês e tal, que a gente não citou ainda. Isso tem algum propósito simbólico do tipo, Tem aquela pessoa que serve como sensitivo, médium, né? Que é um menininho barra menininha esquisita que eu não sei identificar o que é. Que eles fabricam essas pessoas, né?
Uhum. É, inbreeding, né? Eles
casamento incesto. Consanguíneo, né?
Incesto. Sim, né?
Propositalmente para serem formados.
Isso tem alguma coisa a ver com algo que exista? E...
Então, a gente viu um comentário no YouTube, mas eu não saquei isso enquanto eu tava vendo o filme, que isso pode ser uma alusão ao momento em que a Suécia passa hoje de movimento supremacista político. Branco e do pessoal reforçando a pureza de raça. E acho que pode ser uma cutucada do diretor de, ó, pureza de raça é isso aí, é isso que você quer?
Legal, interessante isso. Uma das coisas que mais me incomodou no filme, isso é, entendo, cultural, outro país, tal, 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 né? Eu fui pra ele e falei, meu Deus, como eles são brancos. Eles são tão brancos que o cabelo loiro é branco, parece cabelo branco, cílios branco, é branco demais.
Mas tem muita gente assim mesmo. Eu vivi numa comunidade internacional durante o tempo que tinha alguns suecos. Que gente branca, velho.
Ah, o cabelo loiro. Mas não tá lá. Ela sempre branco. Fala isso. Ela fala assim, não, eu falo que, né? Outras raças são tudo igual, mas você vem pra cueca. Pra cueca.
Você vem pra cueca, realmente dá ruim.
Você vem pra Suécia, todo mundo igual. Realmente, todo mundo igual.
Deixa eu fazer então um comentário sobre raça, sobre essa questão, que eu achei muito interessante. Geralmente, quando as pessoas fazem um filme de terror, quando alguém vai pra cultura. Quando o americano vai pra cultura do outro, geralmente é uma cultura não branca, né? E aqui eu achei muito legal a gente ter o privilégio de ver branco maluquinho fazendo bobagem.
Ah, fazendo, é bem, branco, né? Fazendo branquice, né?
Fazendo branquice.
E as coisas acontecem.
Maluco tem em qualquer lugar.
Porque esse negócio, né, de a gente estar, entre muitas aspas, acostumado a ver filme de terror onde o terror é a sujeira, é o escuro, gente, isso diz muito sobre
Total.
A nossa interpretação e isso é bem racista, né? E assim, é muito legal dele ter colocado isso, do tipo, olha, inclusive nesse lugar que parece tudo perfeitinho e tudo muito
todo mundo é branquinho, bonitinho.
Existem coisas que você de fora, você é o de fora, velho.
Eu tenho uma apiração que eu acho que é só minha e talvez não faça sentido mesmo, mas é uma coisa que eu tento enxergar. O nome Dani pode ser por causa de uma ancestralidade dinamarquesa. Porque, historicamente, o povo inglês que temos hoje é muito fortemente construído por imigrantes dinamarqueses, não suecos. Então, o americano louro de olho verde tem muito sangue dinamarquês. Então, talvez seja isso. Talvez seja Danny, uma dinamarquesa voltando pro norte. Isso é uma apiração minha, não vi ninguém falando sobre isso, mas pode ser.
Acho muito legal, porque pra mim eu pirei e a gente já tinha conversado sobre isso, sobre os nomes dos meninos, né?
Isso.
A gente só tem nome de apóstolo. A gente tem Marcos, a gente tem o Christian, né? Tá na cara,
tá,
né?
Direto.
Que é o último que morre, ela queimando a cristandade dela, mas todos os outros tem nomes de apóstolos.
O Simon tem nome de mago.
Né? E o Pelle é o nórdico pra Pedro, né? Aí se você for estudar a todos esses caras aí, faz sentido os papéis deles também,
Eu
né?
queria muito trazer anotações, mas foi muito rápido pra gente ver, porque eu quando a gente assistiu, eu falei, nossa, quero muito fazer esse comparativo com o cristianismo, porque no final todo mundo faz isso, gente. Ah, não mato pessoas literalmente, mas toda essa construção ritualística que foi trazido de fora pra dentro da igreja, ainda é feito, gente. Só não tá matando pessoas. O final do filme, onde tá todo mundo ali, e a gente tem toda aquela alegoria, onde tá todo mundo feliz, todo mundo pulando. Nossa, aquilo é uma liturgia
feliz?
Cristã.
Pessoas não tão felizes.
É uma mistura de sentimentos e emoções, ele.
Eu acho que o pessoal tá feliz, né?
Tá feliz, certo?
Sim, quando a entrega da oferenda. E aquilo acontece muito em rituais cristãos.
Ou pessoas queimando o holocausto? Seria isso, né?
Como não tem sacrifício na igreja católica, tal, olha Jesus, pô.
Não falei que não tem sacrifício. Foi que a gente só não mata pessoas hoje em dia.
Hoje em dia.
Hoje em dia só. Você não mata pessoas.
O outro botou o próprio filho na pedra, velho. Falou, você quer? Toma aqui meu filho. Foda-se, essa criança é chata mesmo.
Criança é bicho ruim.
Mas até a parte da... tem muitas analogias ali, muita mesmo, sabe? Mas aí, tipo assim, ia ter que trazer muita coisa.
Mas vem cá, eu não tinha entendido que as pessoas estavam felizes ali, não.
Mas estavam
porque bravo. Eles estavam fazendo oferenda, tava tudo bem. Mas na hora que o cara que tava... Porque teve duas pessoas da comunidade que foram ofereceram, se ofereceram como oferenda. Ofereceram
sacrifício.
Como sacrifício. Como sacrifício. Então, e um deles, aparentemente, a droga no, que deram pra ele não sentir dor, não funcionou. Ele começou a gritar. E naquele momento que ele começou a gritar, todas as pessoas da comunidade começam a gritar com ele.
Sim, é uma solidariedade.
Você era tem... solidariedade. Sim,
mas tem um misto de sentimentos. Você tem pessoas pulando, você tem pessoas dançando. Além dele estar gritando, é a entrega. Sabe? Sim, a entrega da oferenda ali.
É um momento do êxtase religioso, quase, né? Uhum. Seria isso, pra mim, no meu ponto de vista, né? Aconteceu tudo certo, aquele é o final da liturgia, e é isso aí. Bacana.
Bora pra mais 90 anos.
Exatamente. 90 anos de uma colheita feliz, uma colheita bacana, uma colheita que vai dar tudo certo.
E porque, afinal de contas, é uma sociedade ainda rural, né? Ele no começo do filme pergunta, que atividade econômica vocês têm aqui? A gente vende madeira e tal. Eles vivem da natureza mesmo. Uhum. Então, é importante pra eles esse lance de culto, de fertilidade.
Sim.
Não é só a fertilidade das pessoas, eles dependem da terra pra viver.
Sim, sim, sim. É como se fosse um Amish, né? Mais ou menos. Não. Não esquece que eu tô falando.
Não é tão errado assim.
Me lembrou um pouco da ideia do Amish na hora que eles falam que as pessoas saem em peregrinação, porque os Amish fazem isso, né? Você tem uma certa idade que você passa um ano fora da comunidade pra você ver como é aquele...
Faz aquele Eurotrip bacana.
É, pra ver como é a comunidade lá fora, você perceber como aqui é muito melhor.
Como tá tudo errado do lado de fora.
Compra charuto. Então vamos lá, né, gente? Cara, eu não vou pedir pra vocês darem nota e tal, porque eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, né? Existem filmes bons, filmes ruins, filmes que eu gosto, filmes que eu não gosto. E esse é o segundo filme desse diretor que eu não consigo ter uma decisão muito clara sobre eu gostei ou não, ou se eu... Achei bom, eu acho que são filmes bons mesmo. Mas eu não sei, eu fico muito... com uma sensação de desencaixe da realidade, sabe? Eu fico muito...
Não é uma espécie de Mother que você sai falando, puta que pariu, o que que aconteceu? Não entende porra nenhuma. Mas você pode ter essa sensação de desencaixe,
Mother,
realmente.
Mother eu não gostei de muita coisa. Eu consigo dizer isso claramente, assim.
É porque Mother é ruim mesmo.
É porque tem gente dizendo que saiu que nem saiu de Mother. Tipo, não entendi nada.
Não.
Que porra.
Não, pera. Vai ver filme do Michael Bay, irmão.
Vai ver Velozes e Furiosos.
Não, mano, é só se sentar Velas e prestar atenção.
É pra todos. Todo mundo tem que assistir.
Tá bom, Jair.
Para de ficar falando asneira com seu coleguinha no cinema e presta atenção no filme. Já ajuda muito. É que nem as asneiras que eu fiquei ouvindo.
Tomou esporrinho, ouvinte.
É simples, é só prestar atenção. É só você comprar. Você tá pagando, mano.
Você já tá pagando.
Você tá pagando e tá caro o cinema pra caralho. Se tu comprar pipoca, você vai gastar um dinheiro pra caralho. Aí você entra e fica olhando no celular, atrapalhando os outros e fazendo comentário nada a ver. Compra o filme que você assistiu. Depois você fala, ó, não gostei. E tudo bem não gostar.
Andrei, eu tô morrendo de vontade de a gente fazer a tal e afamada sessão de cinema do grupo aqui com a... Corte do diretor.
Vicky Man.
Vamos fazer. Não, pensei pode ver falar. O Vicky Man.
Pensei que se apontar pro nada ali. Com aquela pessoa ali.
Posso só falar uma última coisa que tem runa também e é muito importante?
Não. E muito obrigado.
Quando eles estão dentro daquela casinha onde ninguém pode entrar, né? Que quando eles chegam, eles perguntam o que é aquilo ali? Ah, não pode entrar lá. Eles têm algumas runas também na parede, né? E eles têm duas runas que fazem muito sentido pro que vai acontecer dentro daquela casinha. Tem a runa Gay, que parece um xizinho, e tem a runa Yngvas, que parece um losanguinho, né? E elas estão sobrepostas, entre aspas. Aquilo seria a representação de um sacrifício, um presente, que a gente entrega a algo maior e que vai ser a semente para um novo ciclo, né? O que a Dani fez lá com a mocinha? Também fez um ritual de fertilidade que só a rainha podia fazer. Ela tava fazendo um ritual de fertilidade e o Christian tava fazendo outro, mas os dois estavam fazendo isso. Tudo isso é pra que se perpetue aquele grupo, pra que aquele grupo continue existindo. É, e
do enterrar carne, né, com as sementes.
Isso, que aquele, na realidade, remete, não é exatamente isso, tá, gente? Mas remete a cultos antigos de fertilidade mesmo, onde as mulheres iam, tinha derramamento de sangue, às vezes de bicho, às vezes de gente, muito menos comum de gente, mas que você abençoa a terra, né? Pra que a terra se te dê, seja esse. Legal.
Você e dá uma parte da sua... É, até cristão, né? Você dá uma parte da sua colheita e do seu gado, inclusive. Gado demais, kkk.
Mas tem isso no Vikings também. Que eles matam a vaca pra fertilidade.
Que é um ritual da hora da lágrima.
Eu me lembro...
Passa a faca. Frá.
Passa a lambida do pescoço.
Eu não sei qual é a outra comunidade que joga leite... e mel na plantação também.
Pensou outra coisa, eu sei o que você pensou. Fala alto, você tem brilho.
Não, não tenho brilho. Não tenho brilho. Eu sou um ser defecante.
E pra quem é ouvinte do MDM, eu tenho certeza que nunca mais vai fazer a mesma piada com urso igual fazia antigamente.
E eu tenho um conselho. Ih, rapaz. Tandam. Cuidado ao tomar café na casa de mulher solteira.
Quer uma tortinha de pentelho, meu amor? Cara, que linda aquela cena onde tá todo mundo tomando suquinho, ele bota o suquinho na mesa, só o dele é vermelhinho. KKKK!
Cara, eu ri muito.
Você tomou...
Não, não precisa explicar.
Sanguinho,
o sagrado
amigo.
Feminino.
É.
O sangrado feminino.
Nossa!
Um cachorrinho na penumbra, chora, largado.
Agora tá assim, que nem anime.
Cachorrinho está desidratado.
É. Que delícia.
Vai chamar a Luísa Mel.
Tortinho. Beijo, cuidado, Luísa Mel. Cuidado com a tortinha de pentelho.
Cuidado com a tortinha de pentelho. E com isso, gostaria de agradecer muitíssimo a você que ficou até aqui, escutando nossas loucuras. Gostou de Midsommar? Não gostou de Midsommar? Ou...
Não vai falar que a gente não gostou, hein?
Não, pode falar. Eu só vou cagar pro cara.
Eu gostei.
Do jeito que ele quiser, tudo bem. Muito obrigado. Deixa nos comentários se você gostou, se você não gostou, se faz sentido o que a gente falou, se você tem outra explicação pro problema. E gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não coma torta
não,
de cabelo.
De pentelho.
E não olhe pra trás.
Não olhe para o chá.
Beleza, gente. Então, estamos começando.
Sim.
Tá? Tome cuidado. Bater. Mexer.
Uhum.
Colocar a mão no microfone. Coloca a mão na rola. Cuidado pra não colocar no microfone.
Tá bom.
Pode, se não tiver rola, pode colocar no do coleguinha do lado.
O cabo... Você sabe que isso constitui você, né?
É.
Exatamente.
Você entendeu.
Vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Pelo começar mesmo?
Pode.
Beleza.
Vingar de um leve rola.
Leviança.
Esse de Grifinória
só querem fumar, cheirar polissuco e fumar pedra filosofal. Como assim? Quem que vai se jogar do penhasco? Eu já imaginei isso. A moto passou no penhasco.
Que você tava
se jogou também.
Agora. Achei que você tava recebendo de Santa Rosa.
Caralho.
Ó, a Ju já recebeu.
Mas
já,
é
já
isso.
Psicografou.
E traz a foto. Esse lance que você falou do.
Rapidinho, essa introdução do urso, o editor, você faz uma, mudança de bloco, tá?
Faz um blin-blin. Beijo, editor.
Sobe dessa música.
Blin-blin. É, ele vai botar essa porra, não espero que ele não bote. Na minha... Mas enfim.
Então, os vikings que invadiram...
A moto?
Akira!
Caneda.
Ah, é verdade. Caneda!
Tô eu corrigindo o ataque.
Nossa, é pesado agora, hein?
Editor, deixa essa.
Mundofreak.com.br